Falando diretamente dos estúdios internacionais, Quinta Sim, / Duas Rodas pelo Mundo, hoje aí para mais um episódio desse podcast que vamos falar sobre tudo, um pouquinho sobre correia, corrente, cardan e negócios também. Então, sem enrolar muito, porque hoje temos celebridades do motociclismo e o cachê dessa celebridade é muito caro, então a gente não pode ficar fazendo introduções alongadas, nada disso, ficar gastando tempo à toa. Temos hoje Cezinha Mocelin, lenda aí do motociclismo brasileiro.
Lenda que não pilota.
Hã?
Lenda que não pilota.
É, a maior lenda que não pilota do motociclismo brasileiro, então isso é uma parte sensacional aí, provando que nem sempre você precisa pilotar para estar inserido no mundo das rodas.
Basta ter um celular.
Basta Entendi. Ter um celular.
Isso não pilota, é isso.
Isso não pilota. Uma câmera e acesso a motos, ou seja, tem uma concessionária também. Então você pode ser aí um influenciador de motos, que nem Cezinha é atualmente. Então é isso aí, muito obrigado também. Hoje temos, como sempre, Marcão está de volta, o Intruso está de volta. Semana passada teve aí um breakzinho, o diretor do programa quis tomar conta por um dia. E daí tivemos o diretor do programa oficial, Gustavo, aqui, como fazendo papel de intruso. Cezinha, então eu vou direto a te colocar direto aqui na panela de pressão, tá? Porque como o seu cachê é alto, eu não tenho, a gente não tem, e a gente está no começo, a gente não tem todo esse budget, tá? Para ficar conversando com você 3 horas. Vamos lá. Todo mundo te conhece aí do que você tem hoje, o que você faz hoje, você nas concessionárias da Royal e etc. Mas vamos voltar um pouquinho aí no tempo. Você aí, curitibano também. Me diz, você é formado em quê? Economia?
Economia, pela Federal do Paraná.
Ah, bons tempos de federal. Depois, por que você quis economia? Me diga isso. Por que economia?
Cara, você sabia que a minha primeira opção foi história.
História?
É, eu fiz história, daí meu pai, cheguei em casa todo feliz também na Federal. Passei, cheguei meu pai, falei, pai, passei na Federal, você não vai precisar pagar. Daí ele falou assim, nem pagar e nem mais nada na sua vida. Se você não fizer um curso descer, você sai de casa. E aí a opção era economia.
Por livre e espontânea pressão, né?
Total pressão, cara. Cheguei pedindo o carro naquela época, né? Pedi esse carro pro pai e tal. Cheguei pedindo o carro pro pai, falar, vou comemorar que passei, vou pegar o carro do pai e vou dar um rolê pra praia e tal. Nada. Enquanto eu não troquei de faculdade, ele nem falava comigo.
Então foi aquela espontaneidade para você virar um economista. Imagina o Cezinha historiador onde estaria hoje, provavelmente morando no Nepal, alguma coisa assim, né? Dá pra imaginar.
Mas era a minha vocação, cara. Eu sempre quis ser professor.
É mesmo?
Verdade.
Caramba.
Você tem essa vontade aí, mano?
Essa não sabia, não.
Cara, eu acho que hoje eu consigo me satisfazer um pouco com esse negócio de moto, de viagem. Eu acho que no fundo, você acaba passando um pouquinho, não de conhecimento específico de moto, mas de coisas diferentes, coisas legais, oportunidades que tem por aí. Então, acho que acabei chegando aos 50 anos de idade e acabei achando minha vocação.
Porque para quem também depois a gente vai, ao longo aqui do nosso bate-papo, provavelmente vão conhecer aí outras profissões que você teve que a maioria não sabe também, né? Porque a gente está acostumado a ver você aí no Mundo Duas Horas, mas também como que você chegou aqui, que eu acho que é muito interessante, né? Quando você acabou a faculdade, que você começou a trabalhar logo depois como CLT, alguma coisa assim, ou você já falou, putz, eu quero ter alguma coisa minha, qual era o seu sonho? Assim?
Na época da faculdade, aquela loucura, falando anos 80, né? Uhum. Eu acabei trabalhando em loja de shopping, loja com venda de roupas e tal, mas mais para passar a faculdade e para terminar a faculdade. Logo depois que eu finalizei a faculdade, meu pai tinha uma fábrica de imóveis em São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, e aí eu fui para lá trabalhar com ele, e na parte administrativa mesmo, e foi lá que eu comecei a descobrir uma outra área que eu gostava muito, que era fazer eventos. Uhum. Era uma cidade muito pequena, e eu logo fiz amizade com 4, 5 pessoas de lá, e a gente tinha falta do que fazer no final de semana. E aí um dia a gente criou um grupo lá, eram 4, 5 amigos, criamos um grupo que chamava-se ANTA. São meus amigos até hoje. Aí todo mundo pergunta, mas por que ANTA, né? Primeiro porque era todo mundo umas ANTA mesmo, mas é que na cidade de São Bento tomava cerveja Brahma, cara. Só Brahma, assim, era muita Brahma. E eu vinha de Curitiba, e Curitiba era a tradicional Antártica. Uhum. Então a gente criou o grupo lá, Associação Nacional dos Tomadores de Antártica, só para provocar a cidade. E aí esse grupo começou a fazer algumas festas, essas festas começaram a crescer muito, e aí eu larguei essa parte da administração, larguei meu pai, e aí eu comecei a trabalhar com a noite. Isso já com meus 23, 24 anos de idade.
Uhum. Mas essa, então, depois que você saiu da fábrica, foi direto já para trabalhar na noite com eventos, né?
É, na época eu trabalhava de dia com meu pai, e no final de semana, à noite, a gente já se juntava para fazer esses eventos. Uhum. Festas, né?
A gente alugava. Que tipo de eventos era assim no começo? Só de curiosidade, assim.
Cara, eu vou dizer um que foi muito legal, assim, na minha memória, chamava-se uma viagem à Jamaica. Uhum. A gente sempre quis ir para Jamaica, o reggae tava no auge, e o primeiro dinheiro que a gente ganhou, esses 4 amigos, a gente fez isso, a gente começou a fazer algumas viagens, sempre com o tema das festas. Então a gente foi uma noite de latina, a gente foi para o Uruguai, uma viagem Jamaica, a gente foi para Jamaica. Então todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente torrava viajando.
Pô, que legal, hein? Então, mas a Jamaica, que época que era a Jamaica? Que anos que era?
Cara, 85, 86. Caramba.
É o auge,
Jamaica,
né?
É, pô.
Pós-Bob, pós-falecimento do Bob, né?
Nem internet tinha.
É. Tinha que conhecer mesmo. Você acha que a escolha das viagens aí foi baseada no seu gosto pela história também, não?
Tipo, não, cara.
Os temas, só assim, puta... indiretamente isso estava ligado? Não,
eu gosto muito da história egípcia, mas nunca fiz nada relacionado. Eu acho que não, acho que foi mais pela juventude mesmo, pela farra, pela
bagunça. Eu também era promoter de night em São Paulo. Levantava
a
grana.
Olha aí, ó.
Cheguei na faculdade em uma época que precisava completar o budget do mês, aí eu promovia festas. Nada nesses temas, mas aqui eu tenho em São Paulo ia muito em cima de festa fantasia, festa do pijama, festa da. Enfim, a gente ia nesses temas, assim, festa do Havaí, que eram meio padrõezinhos, assim, mas funcionavam bem na faculdade. É. E aí também, loucura. Você ser o promoter da festa é fantástico. Assim. Quando a festa vende, né? E quando a festa não vende.
Daí a dor de cabeça.
É, a gente só conta as histórias de sucesso, né?
É. Mas você lembra uma de não sucesso que fica marcado na sua cabeça ou não?
Tá, cara, eu depois que eu transformei em produtor de eventos mesmo, né?
Uhum.
Eu fiz um show da Cláudia Leite, cara, que eu perdi muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Eu não consigo escutar axé, não consigo escutar absolutamente nada ligado ao ritmo, cara. De tanto... Foi uma tragédia. Eu nunca vi tudo dar errado numa noite só.
Caramba. Mas isso já mais lá pra frente, né? Mais lá pra frente.
É, daí nos anos 89, 90.
Uhum. Cara, mas você entra num nível tipo Medina, assim, né? Produção alto, cara. Nível, né?
É, eu fazia muito show, cara. Muito show, muito show. É, daí eu tive algumas casas noturnas no litoral do Paraná, e eu fazia uns 10, além das casas noturnas, eu fazia uns 10 ou 12 shows na alta temporada, na areia da praia, né? Alguns organizados pela prefeitura junto, outros por mim mesmo. E esse da Cláudia Leite, eu lembro que era um sábado o evento, eu tinha vendido poucos ingressos, precisava que a noite entrasse boa para vender os outros, e cara, choveu, não choveu, caiu o mundo. De uma forma que a Cláudia Leite não queria subir no palco. E aí eu falei, eu cheguei para ela, para a organização, falei, por que está se atrasando tanto? As poucas pessoas que estão lá já pagaram, querem assistir, né? E por que que ela não vai entrar? Ela está pensando em entrar, porque está trovoando demais, perigo de curto, de coisas assim. Eu falei, não, pode ser o último show que eu faço na vida, mas que ela vai entrar, ela vai.
O seu trio elétrico e tudo, mas vai entrar com
Vai.
tudo.
A primeira coisa que eu perguntei, quantos seguranças vocês têm para ela? Ah, nós estamos em quatro. Eu tenho 100. Então ela vai subir no palco de qualquer jeito.
Um jeito ou outro, mano.
E aí o desespero é no final da noite, cara. Se tudo se paga praticamente à vista nesse ramo, né? E aí, no final da noite, o desespero que dá é esse. Você fazendo cheque para pagar segurança, pagar ambulância, pagar toda a estrutura do evento, não sabendo de onde você vai pagar o cheque na segunda-feira, né? Então, são alguns aprendizados. Mas é uma vida muito legal. Eu acho que tem uma fase também, né? Não conseguiria mais hoje estar 100% envolvido nisso. Mas até hoje, para mim, funciona como um viciozinho. Eu, de vez em quando, eu tenho que inventar alguma coisa para não parar a roda, assim. Me motiva ainda.
Você sabe que é muito doido o que você está falando, né? Porque você está me remetendo aos meus tempos, que eu também tive. Eu tive bar na faculdade, eu tive casa noturna na Vila Madalena, aqui em São Paulo, lá no bairro Mega Boêmio, que você deve conhecer e tal. E assim, e a noite acaba com a gente, né? E, no final das contas, assim, tipo, você tem que trabalhar durante o dia e durante a noite. Porque senão o negócio não roda do jeito que você quer, né? Tipo, além de vender os ingressos, eles têm que fazer tudo acontecer, porque senão fica tudo para trás. E faz bastante tempo que eu também parei, mas às vezes eu tenho essa vontade que você falou de montar coisas para poder fazer esse retorno à produção, acompanhar. Eu acho,
O
cara,
viciozinho, né?
porque assim, eu estava muito tempo sem fazer, né? E aí em 2019 eu voltei com o Gustavo, a gente fez o salão Duas Rodas. Cara, que eu não tinha, fazia tempo que eu não tinha. Foi altamente motivador, assim, tipo, pegar tudo de novo, se organizar tudo de novo. Por mais que foi muito pequeno, que era um stand pequenininho da 4Ride, mas o processo como um todo, né? Aprovar a produção, acompanhando a montagem, ajudar a montar, acompanhar participar dos 4 dias de evento, atender público, fechar. Tipo, é uma coisa muito doida, assim, né? Dá um gás mesmo, é verdade. Você falou uma coisa que, tipo, me volta e remete, realmente isso não sai da gente, né?
Não sai da gente. Eu acho que o produtor de evento, cara, é um dos profissionais mais completos do mercado. Porque você tem uma noção de tantas coisas, né? Que nem você disse. É a venda de ingresso, organização. Hoje tem a tecnologia por trás que na época não tinha. Você tinha que deixar nos pontos de venda. É o relacionamento, né? Que você tem que ter relacionamento com os teus fornecedores, tem que ter relacionamento com o teu cliente. Cara, é extremamente difícil, eu diria. Mas quando dá certo, é extremamente gratificante também, né? Quando você vê que a coisa no final deu certo. E não é ganhar dinheiro, tá? É dar
Não.
certo das pessoas
É
gostarem.
isso.
A realização é muito grande.
Você sabe que eu tenho um caso, só deixa eu contar um caso aqui, Fóssil, essa história de venda de ingresso, principalmente. Nesses meus eventos que eu organizava na faculdade, eu lembro que eu trabalhava junto com um rapaz que ele era do Grêmio de uma faculdade gigantesca de São Paulo. Eu falei para ele, cara, ele falou assim: ah, você organiza o festa? Eu falei, organizo assim, assim, assim e tal. Ele falou: me dá metade dos ingressos que eu vendo. Falei, tá bom, você vende metade, eu vendo metade, tá tudo tranquilo. O que você vender, cara, você fica com os 50% do que der de margem, o resto a gente tem que colocar na banca. Beleza. Acho um dia antes ele me entregou todos os ingressos. Um dia antes. Eu perguntava pra ele, aí, tá vendendo? Tá vendendo? Tá vendendo? Não, tá tranquilo, tá tudo tá encaminhado. Falei, ei, tá vendendo? Tá precisando de ajuda? Tá vendendo? E não tinha rede social, né, que era
Já
onde se
nada.
divulga. Cara, era tipo chegar no boca a boca, faixa na faculdade lá. É festa fantasia, quinta-feira, tal lugar. Cinco, seis faixas na faculdade. Panfletar para todo mundo. E, enfim. E quando o cara vem com uma dessa, é esse baque que você tá falando. Você fala assim, meu Deus, e agora? Tipo, como
Como que eu vou
fecha a
pagar
conta?
tudo, né?
Eu tenho uma mania até hoje que, assim, para a minha equipe lá na Royal, do compromisso de entrega, né? Evento você tem que entregar, não tem jeito. Abre às 6 horas, a portaria tem que estar funcionando, tem que estar tudo funcionando. E o que não estiver funcionando, as pessoas não podem perceber ainda. Então, meu compromisso com entrega é muito forte. tudo isso por conta dos compromissos do evento, né? Mas é muito gratificante. Eu acho que foi uma grande escola para mim.
Mas voltando lá para os seus tempos de também de balada, então você teve aí no litoral do Paraná, era isso que você falou, né?
Eu tive 8 bares, casas noturnas, ao mesmo tempo. Então, imagina,
8 ao mesmo tempo?
É. Eu tinha 3 no litoral do Paraná, tinha 5 aqui em Curitiba, funcionando todas ao mesmo tempo.
Caramba. E para gerenciar tudo isso? Você não dorme, não faz nada?
Cara, é que nem o Marcão disse, chega uma hora você tem uma equipe para tocar as coisas. Mas assim, a cerveja entrega de dia, né? Eu sempre fui contra as entregas noturnas, coisas assim. Sim. E você tem cozinha, e restaurante é um outro compromisso muito sério. Eu diria que a cozinha do bar é a coisa mais, mais difícil de se coordenar e tal. É, você tem a sazonalidade, você tem o clima, você tem tantas variáveis nesse negócio que você acaba ficando calejado. Uhum. E aí você tem, claro, tem uma equipe para tocar tudo isso. Mas é uma loucura, cara. Tinha horas que quando abriu o verão, principalmente, que daí o verão era super intenso, eram 20 dias, né? Uhum. 30 dias ali super intenso, era de acabar o verão não querer ver ninguém. Eu me internar no quarto e falar que durante 10 dias ninguém fale comigo, porque eu vou morder.
O que você está falando é muito interessante, porque, assim, Fausto, só uma minha experiência, que, assim, o pessoal que trabalha na noite também é difícil de se arrumar. Um time bom, assim, se for assim, eu deixo aqui. Porque quando o cara é muito bom, o prazo de validade dele é curto, né? Porque ele sabe que a noite vai cansar ele, sei lá. Os times que eu tive experiência de trabalhar na noite comigo foram mais ou menos assim. Ou o cara que ele é muito bom e continua, ele é muito louco. Né? Ele trabalha, mas ele tem que estar o tempo inteiro no grau máximo do trabalho, assim, sabe? Uhum. Da vida dele. E aí começa as doideiras da noite, né? Que a noite é a noite, velho. O cara vai trabalhar, mas ele tá lá com os imprevistos, a área de segurança com imprevistos de segurança, caras bêbados querendo quebrar o teu bar. A comida que não veio do jeito que o cara vem, que é o que você falou, que o pessoal está preocupado sempre com o bar, né? Com a cerveja e tal, e no final das contas o que faz a diferença mesmo, o cara reclama é da comida, né? Uhum. O cara reclama é da qualidade do enfim. Mas é muito, muito legal, Sazinha, estar conversando com você e relembrar dessas coisas, porque realmente, quando tiver um evento aqui na região, precisar de um produtor para apoiar, me chama, porque eu gosto bastante. Eu gosto bastante, de verdade. Eu não me entendo, não, mas eu tenho esse mesmo compromisso contigo, sabe? Tipo, igual com você, de realmente entregar a experiência para o cliente. É. Eu acho que o nome está em cima disso aí.
Eu acho que outro grande desafio da noite, principalmente, é você não se perder com ela, né? Sim. Geralmente, é que nem você disse, quem está te acompanhando ou tem um pique fora do comum, né? Ou se perde no meio da noite. Se perde com drogas, se perde com bebidas, se perde com mulheres.
Muito comum, né?
Muito comum. Aliás, a grande maioria se perde. Poucos os que ficam e continuam, né? E quando continuam, você vê que chega aos 40 anos de idade, 40 e poucos anos de idade, já não tem. Acaba com a gente, né?
É isso.
Ó, nem parece que eu tenho 32 anos.
Acabou de fazer 30 esse mês aí.
Ah, eu tenho só 18, viu? Só 18. Mas sabe que de vez em quando, eu ainda frequento a Vila Madalena e de vez em quando eu encontro alguns caras que eu conheço de muitos anos lá, mas você percebe que o cara, assim, tipo, é porque ele ganha muito bem hoje e ele consegue administrar uma vida fora também que dá dinheiro e aquilo lá é um complemento. Mas a maioria saiu fora. A maioria saiu fora porque vai trabalhar de dia, vai mudar de ramo, enfim, exatamente por conta disso, que realmente acaba. Fora os que se perderam, que morreram por causa de droga. Essa aí não tem jeito, é normal, na noite. É noite, é noite, né, bicho?
Noite é noite, é. E você acaba sendo meio psicólogo de todos os seus clientes, né? É outra loucura isso, cara.
É famoso, né? O barman ali que é o psicólogo, né? Que o cara vem ali, vem reclamar das coisas que tá acontecendo na vida, disso daí é fogo, é
eu
fogo.
Eu tive um fato pessoal, que quando me separei a primeira vez, sou casado de novo, mas eu me separei a primeira vez e não tinha mais amigos, porque você acaba perdendo um ciclo de amigos. Cara, eu ia pra bar todo dia. Já no mesmo bar todo dia, sentava no mesmo balcão todo dia, bar vazio, tava eu conversando com o barman que não entendia. Vou fazer o quê?
É fogo, é fogo.
Cara, você perde, diz que casado sabe. Não, você para, perde, você acaba tendo ciclo de amizades com pessoas que são casadas. Então, contanto que eu acabei fazendo um ciclo de amizade inteiro no bar. Sabe? Tipo, todos os solteiros loucos que sobraram se juntavam no mesmo bar todos os dias. Sabe? Então você ia, sempre encostava algum. Sempre tinha alguém. Mas é isso, o bar ele é altamente produtivo, inclusive. É, foi de uma dessas amizades de bar que eu conheci minha atual esposa, que eu conheci uma amiga nossa que é em comum, que ela me conheceu no bar, a gente ficou conversando, viramos amigos e ela apresentou a minha esposa para mim. Muito doido.
Olha aí, ó. É, então, eu sou padrinho de vários casamentos, cara. De bar,
cara. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você falou de um evento, um show que te marcou negativamente, mas e aquele que você fala, putz, é por isso que eu tava fazendo isso, sabe? Aquele que você fala, caramba, esse é a melhor memória que eu tenho de trabalhar com, seja evento ou produção, fora, não, a gente não tá nem chegando nos motociclísticos, mas daquela época, tá?
Cara, eu tenho dois, não tenho um, não, tenho dois. Um pela grandiosidade de organizar, e o outro foi pela vibe de organizar. Uhum. E grandiosidade, a gente fez quando a Cláudia Leite começou a explodir, estamos falando mais de 15 anos atrás, mais talvez. Então, tem dois exemplos de shows, não um só. Um foi pela grandiosidade de quantidade de público, eu fiz Ivete Sangalo, na época que os cachês os cachês dela eram inimagináveis, né? Coisa de 1 milhão de reais, coisa impensável para a época, em que eu contratei, trouxe aqui na Pedreira, Paulo Nemins, que coloquei 38 mil pagantes, talvez um dos maiores shows da época. Foi diferente para mim, assim, foi uma realização. Mas o que eu mais me lembro foi o Rapa, na areia da praia de Guaratuba. Não tinha muitos pagantes, mas foi uma vibe muito bacana, cara, gosto do Rapa até hoje.
Isso daí era que ano, mais ou menos, do Rapa? Porque o Rapa é... O Rapa teve umas épocas, assim, de ascensão máxima, assim, né? Que, putz, hoje é muito conhecido, claro, mas teve épocas que, tipo, era absurdo, né, o tanto.
Foi 2001, 2002.
É, por aí mesmo. Então, na ascensão, no auge deles, assim, né?
Os caras, acho que até essa época aí, antes da história do Yuka, aquelas coisas todas, os caras estavam muito bem, né?
Depois e a vibe do show? A vibe do show era algo do outro mundo, era indescritível, cara.
Você tá falando do show em praia, né? Deu muitos pagantes. Cara, eu assisti acho que um dos primeiros shows do Charlie Brown em Peruíbe, que é uma praia pra quem vocês conhecem. E eles deram Santos e a prefeitura montou. Eu lembro que ele demorou umas 8 horas a mais do que tinha pra chegar, entendeu? Mas o show do cara, esses dois caras realmente marcaram muito a época, né? Eu gosto muito do Rapa também, mas eu me desgostei bastante depois do último show dos caras que eu vi, que é tipo o show de fechamento da banda agora, 2016, quando eles terminaram de vez, já tava tipo... Cara, você imagina a decepção de você ver uma banda que você ama, que é tipo a tua banda número um, cada um tocando virado pra um lado, manja? É, tipo, um tocando, o cara, o baterista olhando pra lá, o guitarrista olhando pra lá, o baixista olhando pra lá... E o Falcão demorou horas e horas e horas pra chegar. Chegou, não falou com ninguém. Meu, muito louco, velho. Os caras estavam numa... Tipo, estavam cumprindo compromisso, manja.
É, mas isso, Marcelo, sabe que hoje, cara, se você me convidar pra ir em qualquer tipo de show, eu entro em desespero, cara. Eu não gosto mais de show, cara. Aquela muvuca, aquela movimentação toda que me deixa meio louco.
A gente vai ficando velho nesses.
Os meus eu gosto de assistir de coisa, tipo, é isso. Rock in Rio, essas coisas eu adoro, porque passa na TV, daí você pode ficar meio na vibe, assim. Pode assistir o negócio.
Meu escão aqui na minha mesa, tranquilo.
Você, nossa, que vibe da hora, né? Pô, queria estar lá. Não, cara.
Eu vou te falar uma coisa, não sei se você concorda comigo. Mas quando a gente. As vezes que eu fui em show. Posso ser produtor de alguma coisa, eu sempre tô ligado em algo de errado que tá acontecendo. Eu nunca me foco no show. Eu fico olhando segurança se tem algum movimento errado, segurança tá atrás, eu fico olhando que tá faltando lixo, que os caras não entregam a bebida direito, que o cara não atende direito. Eu fico olhando coisas que não é pra eu olhar, que é pra eu curtir, mas eu não consigo.
Não consegue desligar, né?
Não consegue, cara. Você entra no lugar e fala assim, bom, beleza, o que tá acontecendo aqui? cadê o segurança, onde está a saída de emergência. Você começa a olhar as coisas por uma ótica de quem trabalha com isso, né, cara? Muito louco.
Eu sou igualzinho, cara. Eu sofro por causa disso.
E eu acho que é por isso dos motivos que eu também não gosto de ir, sabe? Tipo, tá tendo aqui na cidade de Indaiatuba, tá rolando o 30º Maio Musical. E domingo que vem vai ter, acho que, o tal do Melim. Minha filha adora, 9 anos, nunca foi num show. Cara, não sei como vai ser. Tem 18 mil pessoas na rua, pro show da prefeitura, sabe? Tipo, e aí? Sabe, eu tô assim, beleza?
Cadê a segurança? Como é que tá isso daqui?
É muito doido, né? Porque assim, você acaba pensando, né? E acho que isso que distancia a gente um pouco do show, não é?
Total. Você falou... Eu não consigo olhar pro show. Eu fico olhando pros problemas que estão acontecendo ou que poderão acontecer. Porque é muito louco, cara. Você como produtor, sabe... Para fazer uma excelente produção, você tem que ter uma equipe muito grande, você tem que ter pessoas especializadas. E eu não vejo isso em todos os organizadores de evento.
Não.
E é o risco de acontecer.
Cara, economiza para ganhar dinheiro, né, Cezinha?
É. Talvez tenha sido por isso que nunca aconteceu nada dos meus shows, mas eu não tenha ganho dinheiro.
Porque equipe boa custa caro, né, cara?
É.
Custa caro. Em qualquer lugar, equipe boa custa caro. E tem cara que não quer pagar. O cara, em vez de pegar a equipe número um de segurança, ele bota uma margem na segurança para ter um risco e, tipo, beleza, eu pago pelo risco, sabe? Né? Eu acho que as maiores tragédias, sei lá, a tragédia, talvez a maior tragédia que a gente tenha presenciado, que foi a da Boate Kiss, cara, não teve um produtor que chegou no cara e falou assim, o que vocês vão fazer aqui? Os caras acenderem fogo de artifício dentro de um lugar fechado, ninguém perguntou para eles se eles iam fazer aquilo ou não, né? Então, tipo, isso prova que tem uma deficiência até das casas noturnas que não tem um produtor de eventos ali ligado. Não, contrata o cara, joga o cara no palco e fala assim, ó, toca aí pra galera e vamos ver o que dá, né?
É isso aí. É difícil, é muito difícil julgar, mas é bem isso aí. Sim. Eu acho que pode acontecer com um excelente produtor ou não, qualquer uma tragédia, né? Mas eu acho que quando você dá chance ao azar, a possibilidade é muito grande.
Quanto mais preparado, vai diminuindo.
Essa é a sensação que eu tenho muito por conta das experiências que a gente passa, né? Porque, cara, assim, você fala assim, pô, puta falha grotesca, né? Tipo, não é o julgamento em si. Mas assim, da estrutura, do que eu no passado também passei, que você deve ter passado, você tá numa noite e de repente tem alguém que toma uma decisão errada dentro do teu ambiente que você não sabia que ia tomar, né? Então ele acaba com algum problema, acaba com alguma confusão, enfim, aquelas coisas. Só a noite nos ensina.
Você teve então essa passagem pela noite aí tudo. E daí, como que você fez uma transição de trabalhar com eventos, desses tipos de eventos, e chegar assim no... Como você fez essa transição para os eventos motociclísticos e 2 horas que você começou a produzir, então?
Cara, foram 2 transições bem marcantes, assim. A primeira foi de sair de balada, show, e sair sem perceber que eu saí. Por quê? Eu acabei ficando mais velho, conhecendo as pessoas e tal, tinha um bom network, e as pessoas perguntavam para mim, aquela banda que você trouxe, aquele buffet que você fez, e me perguntavam dicas. E uma hora eu percebi o seguinte, eu percebi que eu tinha um outro negócio na mão, né? Foi quando eu montei uma agência de marketing promocional. E aí comecei a atender esses gerentes, diretores de empresas que frequentavam meus bares. E aí, naturalmente, eu fui deixando a noite para ficar com a agência de marketing promocional. Atendi grandes contas aí no Brasil inteiro. E o segundo momento... Já...
Oi? Como chamava?
Chamava-se OC Promo. Eu atendi Coca-Cola em São Paulo, atendi Tim, Vivo, Claro.
Partindo de Curitiba, né?
Partindo de Curitiba.
E não foi isso? Você lembra?
Foi faz uns 12 anos, cara. Encerrei a agência faz uns 10 anos. Até uns 4, 5 anos atrás, ainda atendi alguns poucos clientes com a agência. E aí, nesse 10 anos atendendo esses clientes, eu percebi o seguinte, que eu chamava, na época, de juniorização das equipes de marketing das empresas, né? Então, eu já estava com 40 anos de idade, ia para as reuniões com eventos ali de jovens de 3 milhões, 4 milhões, 9 milhões... e quem atendia a gente era uma menina de 18, 19 anos, tinha acabado de sair da faculdade. E você todo preocupado com o gerador, com segurança, com tudo isso para fazer o evento, e a atenção era mínima. Aí um dia eu me irritei tanto, e outra coisa que aconteceu no mercado também, que é um mercado muito difícil, eu comecei a concorrer com os próprios produtores que eu formei. Né? Em 10 anos eu devo ter formado alguns bons produtores, e comecei a concorrer fazendo as concorrências, participando com eles. E aí isso começou a me deixar injuriado. E um amigo meu um dia falou, cara, já que você tem tanta experiência em evento, por que você não faz um evento próprio? Eu falei, não, show, essas coisas eu não quero mais fazer. Não, não, mas por que você não faz alguma coisa que você goste? Do que você gosta? Eu tinha 40 anos de idade. Eu falei, cara, eu gosto de cozinhar e gosto de andar de moto. Tá, então tá aí teu evento. Faça um evento de moto. Eu falei, cara, mas eu gosto de curtir. Né? Eu gosto de sair sem me preocupar tal. E era muito crítico dos eventos de moto, né? Eu sempre fui muito crítico de qualquer evento, por conta do que você acabou de falar, Marcão, se fica olhando as coisas erradas, né?
Somos ainda, né?
Somos. E sou crítico dos meus eventos também, muito crítico. E aí ele falou, mas me deu uma, acendeu uma luzinha, assim. Aí o que eu fiz? Eu já estava injuriado da agência, eu comecei a dar mais atenção em eventos de moto, comecei a participar de alguns eventos aqui no Brasil, e participar de alguns eventos lá fora. Então, eu fui no Born Free.
Visitar, sim, um evento.
É. Visitar com o compromisso de olhar. Né? Sim, não com a visão crítica, mas conhecer. E aí, passado um ano, eu cheguei a uma conclusão, até chamei esse amigo meu, que é coach. Ele foi, inclusive, sócio no meu primeiro evento de moto. Eu falei, cara, eu descobri uma coisa. Eu acho, claro, não dá para generalizar, mas você tem poucos eventos bons no Brasil, muitos eventos ruins. E eu sei por quê. É o que cobra, é o que consegue entregar.
Sim.
Então, enquanto você não tiver a participação das marcas, enquanto você não tiver uma cobrança de ingresso justa, cobrar estacionamento, você não consegue entregar nada.
Você sabe que você falou uma coisa só, de novo, meu papel está aqui, ó, intruso. E eu trabalhei também por incrível que pareça, eu trabalhei 10 anos com um trade marketing promocional para grandes empresas, por isso que eu perguntei para você. Talvez a gente tenha se cruzado em algum momento, mas nos conheceu. Aí, você sabe que tenho um evento que eu acompanho no Brasil, que é o Tiradentes Bike Fest, há muitos anos. E, cara, ele perdurou só por Deus, assim. Sei lá por quê. Porque teve ano que você ia para lá e não tinha nada. Só pessoas. E a estrutura da cidade. E um caminhão tocando música. Que era um caminhão bar, que o cara colocava lá a música. E de repente se transformou de uns anos para cá, assim, sei lá, 6, 7 anos para cá, ele conseguiu engajar as montadoras. Na verdade, não são nem as montadoras, são as
concessionárias
de lá. E conseguiu montar um negócio mais grandioso, mas ele não consegue cobrar ingresso. Tá? Ele ganha com outras coisas, mas ingresso para entrar ele não cobra. Não consegue cobrar. Então, tipo, esse é um evento que ele tomou um corpo por conta de patrocinador, algo até meio raro, né? Tipo, você se bancar por patrocinador, né? Por patrocínio. E principalmente com moto, que a gente brinca o tempo todo. Eu, Gustavo, que no mundo de moto o cara gasta com do lado, mas não gasta com você, né? O cara com certeza que ele entra para comprar alguma coisa com você, ele quer o boné de graça e não vai te pagar se você. Cara, ele quer o boné de graça, ele não comprou nada, ele tomou café de graça, ele comeu de graça, ele ainda quer o boné, né? Então, assim, esse ponto que a gente fala de evento, de construção, de patrocínio, essas coisas, é muito complicado no Brasil, né? Porque eu acho que as suas experiências fora você deve ter tido esse ponto de total desequilíbrio, né? Porque lá fora os caras são muito mais além do que a gente é aqui com o evento, né?
Eu fiquei impressionado com Daytona, cara. Daytona eu me aprofundei um pouco mais. Primeiro que você tem o policiamento da cidade fazendo o papel de segurança do evento, né? Você tem o espaço do evento, você tem N outros eventos pequenos ao redor, mas a cidade fica lotada. E uma hora da manhã, a polícia chega nos bares, vai embora. Você não pode ficar bebendo na rua, vai te levando. E outra coisa, se vocês observarem, vocês vão ver em Daytona que todos aqueles gradis, os banheiros químicos, as estruturas, tem uma chancela, tem uma marca da prefeitura de Daytona. E eu descobri, você paga por isso. O policiamento, você paga. Mas, por exemplo, você tem lá a polícia inteira à sua disposição por $1,500. Aqui em Curitiba, o BMS só de tráfego paga R$36 mil. E tem uma viatura. Uma. Você quando você é amigo.
Você sabe que eu conheço o cara que é o produtor lá do Bike Fest, né? Conheci eles por conta de a gente conversar, ele tá no meio, eu queria fazer alguma coisa lá, enfim. E aí a prefeitura de Tiradentes cobra dele taxa de limpeza, segurança da cidade inteira. Ele só ocupa um espaço, ele só ocupa fisicamente um espaço, que é dentro de um resort, mas também tem isso. A prefeitura, por incrível, porque Tiradentes é uma cidade voltada para eventos, né? Ela entende que o turista leva dinheiro. Então, tipo, ela cobra, apoia, põe em policiamento, põe em tudo, mas cobra. Que seja menos, mas cobra, né?
Mas eu acho que é desproporcional no Brasil, cara. Que tava conversando com o Daytona, é isso. Lá você paga pouco para ter um policiamento efetivo.
Para ter muito, absurdo, né?
Para ter, exatamente. Aqui você paga muito para pedir, pelo amor de Deus, para você ter. E assim mesmo tem que colocar a tua segurança privada, fechamento de rua privada e assim por diante. Mas, vamos dar um outro exemplo do Daytona. Eu fiquei sabendo, o cara vende 30, 40 mil camisetas de souvenir, cara. Só isso é uma receita fantástica. Aqui, para você vender 300 camisetas, 500 camisetas no evento, a 50, que hoje uma camiseta custa 40 para fazer, bem feita, é um parto. Então, assim, são culturas diferentes, são coisas diferentes. Mas eu acho que o Brasil melhorou muito nesse sentido, até porque alguns eventos têm cobrado bem, né? Tem cobrado estacionamento, tem cobrado entrada, e só assim é possível entregar, cara. Sem a cobrança, sem os patrocinadores, é impossível você fazer uma entrega.
É entregar o proporcional mesmo, ao que você tá cobrando essas coisas, né? Porque, queira ou queira não, de vez em quando o pessoal não entende que isso está agregando todo o valor ao negócio e ao entretenimento da pessoa que vai lá, né? Não é tipo...
É aquela história, mas no mercado eu compro uma cerveja a 5 pila, ok? Uhum. Pega uma cadeira de praia, você entra lá no mercado e toma lá.
Aí eu vou te perguntar uma coisa, que é a minha percepção, mas eu vou te perguntar uma coisa. Você acha que o Brasil não paga por cultura ou porque muitas vezes pagou caro por algo que não foi entregue?
Eu acho que tem um pouco dos dois, cara. Mas eu acho que os produtores de eventos têm medo de cobrar e aí não quebra aquela barreira. Eu vou dar um exemplo. O BMS, nessa nova versão dele, ele começou cobrando lá R$30, R$40, enquanto os eventos de moto por aí cobravam 10, 12. Né? O próprio rodeio, hoje, eu acho que cobra R$50 e tal. Cara, menos que R$50 chega a ser inviável.
É, inviável.
Pela estrutura de um BMS, pela estrutura de um rodeio, de um salão duas rodas e assim por diante.
É que quando então, o cara paga e vai, né, e vê, e tem o retorno, cara, é fantástico. Eu vou tirar só um exemplo paralelo de um mundo de cara, Fórmula 1. O cara paga uma fortuna para entrar no pior lugar e é mais... essa é a experiência que o brasileiro tem. Tipo, você tá falando que assim, cara, ótimo, excelente que tem pessoas como você que estão construindo coisas novas e tem que cobrar, eu sou a favor disso. Mas a gente, no público geral, você tem uma experiência que você pega um Fórmula 1 da vida que o cara paga uma fortuna pra assistir, cara, o cara tipo, parece que ele, falou. Entendeu? Você não tá fazendo mais com essa obrigação, você vai ver os carros passando e acabou. Você não tem um banheiro limpo, você não tem uma estrutura boa, você não tem de comer. É, ou, às vezes, quando tem que comer, é ruim a comida. O cara está disposto a pagar comida boa, pagar caro, mas ele quer comida boa. E não tem, as pessoas não fazem isso no Brasil. Tipo, para ter alta rentabilidade, eles canibalizam todo o resto, né?
Até porque o risco é muito grande, né, Marcão? O risco hoje em evento é muito grande. Você dificilmente sai com um evento 100% pago. Você depende da receita de bilheteria, você depende da receita de bar... Isso depende de todas as receitas. Isso e depende que não chova, né? Na semana inteira chovendo, cai muita venda de ingresso. Então, assim, o risco é muito grande, é um desafio muito grande. Mas eu tenho percebido que as pessoas têm pago, cara. Né? Claro, se um evento vai cobrar 50, não vai colocar 100 mil pessoas de moto. Sim. Mas talvez coloque as 20 mil que nem coloca o BMS. Como os 20 e poucos mil que coloca o rodeio. E eu acho que é isso que tem que adaptar. Então, o evento cobrado vai dar menos gente. Vai selecionar, não é questão de selecionar, é questão de entregar o que se comprometeu. Né? Eu gosto muito do rodeiro do BMS, eles são muito ecléticos. Você tem do motoboy, que é uma aspiração de estar lá, que está buscando conhecimento sobre moto, sobre coisas diferentes, e está buscando uma experiência diferente. Eu não gosto muito da palavra experiência diferente, porque quando você vai no mundo de moto, é quase a mesma coisa tudo, né? Mas sim uma experiência, um entretenimento diferente, né? De você poder passar a tarde inteira lá, comer, beber, se divertir e tal, ter uma boa banda.
Uma experiência sim, completa.
Precisa ser uma banda internacional, precisa ser uma banda nacional? Não. A gente tem tantas bandas regionais, locais, tão fodas, tão boas. É isso que eu acho.
Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou um cara que ando de BMW, enfim, todo mundo sabe, e eu fui uma vez no evento da BMW para nunca mais.
E de moto, você nunca quis andar?
De moto, não. Eu só ando de Landau. Hoje eu tô diferente, A For Riding proporciona coisas diferentes.
Até anda de Fat Boy hoje aí, Cezinho. Anda de Fat Boy, caraca.
Eu vou falar em mais um episódio aqui de novo. Eu sempre fui um apaixonado por moto e sonhei em ter uma garagem cheia de moto. E uma de cada estilo. E a For Riding acabou me proporcionando isso. Mas eu sempre tive sonho de ter uma Fat Boy junto com a minha BMW do lado, que eu acho que são coisas bem diferentes e eu acho do caralho isso. Mas enfim. Eu fui num evento em Socorro, da BMW, que foi a pior experiência. Eu posso falar de boca cheia, porque eu não tenho um rabo preso com ninguém. Que esse é um dos motes aqui nosso. Cara, você sabe o que você levar sua filha, sua mulher, passar um final de semana numa cidade que tá 40 graus, a mulher demora 2 horas e meia para servir um almoço, e os caras não conseguiram dimensionar a quantidade de gente que comprou ingresso antes, para a quantidade de espaço físico para as pessoas sentarem para comer. É uma coisa muito louca. Porque assim, ó, eu nem lembro mais o nome, que eles têm aquele nome, como é, Motorhead Days, né? BMW Motorhead Days. Cara, foi uma decepção em tamanho, porque você tem essa coisa, o aspiracional, né? Puta, você vê lá o de Garmisch, cara, é animal, não sei o quê. Cara, quando você vem para cá, você percebe que é feito por pessoas que você falou, que é aquela reunião daquela menina de 18 anos, sabe? Tipo, tem zero experiência e tá pouco se lixando pra qualquer coisa que tá acontecendo em volta.
É complicado.
É muito doido isso, né? Foi péssima experiência com eles, assim. E não foi só a minha que tem um olho de produtor. A galera em volta, revoltada. Que, tipo, passar em um hambúrguer demora 2 horas, sabe? Tipo, enfim... Né? Evento,
cara, que assim, é muito difícil dimensionar tudo. Então, quando você superdimensiona, você tem um custo muito alto, né? E, no caso, se for um evento proprietário, que nem o BMS, você pode ter um prejuízo, né?
Mas, agora, assim, eu vou fazer uma pergunta para você. Desculpa, minha função é ser um intruso mesmo, e eu vou fazer uma pergunta. É assim, ó, você, como produtor de evento, você vendeu ingresso antecipado. Você sabe que a tua dimensão de refeição não vai atender, o que, que você faz?
Organiza.
É isso. Os caras tinham vendido ingresso antes. Você tem food truck hoje, espaço físico, o cara 2 minutos para resolver. Food truck para em qualquer lugar. Você podia ter botado mais 10 food truck lá dentro e falar para os caras, eu não quero nem comissão. Só atende o cliente, pelo amor de Deus, porque senão os caras vão reclamar.
Exatamente.
Sabe? Tipo, essas tomadas de decisão em evento que são complicadas, né? Que tem gente que não toma. Tem que sentar na sala de reunião, tem que fazer, chamar a conferência. Então, quando o evento está na sua mão, você faz isso, né?
Ah, é. Mas você falou uma grande verdade, cara. É difícil a tomada de decisão, ainda mais quando você não detém o poder do dinheiro, né? E aí o evento proprietário, você está ali, você toma a decisão por você mesmo e acabou. Agora, eventos corporativos, cara, sempre tem que falar com o diretor, tem que falar com não sei quem. E evento, meu amigo, é na hora. Ou você toma a decisão ou você erra. Não tem dois caminhos.
É, tanto que quem conhece o Cezinha no evento e fora é totalmente diferente das pessoas.
Tô chato nos dois, né, Fábio?
Sabe que eu não...
Mas olha, não você quer matar e no outro você é só chato.
Ó, conhecendo você agora mais detalhadamente, questão profissional, um pouco mais. Eu posso ficar tranquilo que eu te entendo, que eu sou igual. Eu sou chato fora, sou chato dentro. Ou, assim, gosta de falar com todo mundo, mas tem aquele limite, porque tem coisas acontecendo e você não pode deixar nada solto. E às vezes a galera não entende, né? Porque tem sempre o cara dono do bar, que todo mundo quer ser amigo, né? Aquele cara lá que a gente fala o tempo todo, ah, o Cezinho é meu amigo. Cezinho é meu amigo, mas gastar comigo não gasta. Só quer chancear de ser amigo do cara, né?
Eu tenho cada experiência nesse sentido, assim, cara. Eu tenho uma que é muito legal, o cara chegou pra mim, assim, eu tava na portaria do evento, o cara não me reconheceu, e começou a brigar lá com segurança, e xingar todo mundo, e fazer os carcel na porta, e falou com segurança que ele ia dispensar o segurança, que ele queria falar com o Cezinha. E eu do lado, né? E eu sempre peço pra eles não falarem quem eu sou, né? E aí eu não aguentei, cara, o cara foi tão mal educado com segurança, eu falei assim, ah, você queria falar com o Cezinha? É, porque se não chamarem o Cezinha, vocês vão ser tudo mandado embora. Aí eu falei, aí o cara começou a discutir, tá? Eu não falei que era eu. Daí eu falei assim, pô, mas você acha que o Cezinha vai mandar a gente embora mesmo por causa de um babaca que nem você? Daí o cara disse, ah, tá me chamando de babaca, então você vai ver. Daí eu falei, mas quem é você? Aí ele falou assim, é, eu sou fulano de tal, não sei o quê. Eu falei, cara, pra mim você é no máximo meu irmão. Porque você é filho de Deus igual a mim. E, cara, eu sou o Cezinha. Prazer.
Mas você e o que, que o cara falou?
Você não entra nem pagando. E eu já fiz umas boas dessas, assim. Claro, o cara quer te matar depois, né? Mas eu já fiz umas boas, assim, cara, de dar um tranco e não ceder. Já fui preso por causa disso.
Já foi preso? Como assim? Como assim?
Já, cara, eu não deixei...
Histórias bombásticas de Cezinha.
Eu não deixei um policial federal entrar, cara, armado, no evento. E aí ele tava em dois policiais, eu não deixei de jeito nenhum. O cara foi super grosso na portaria também. E aí ele foi lá, chamou mais policiais e me prenderam. Fiquei quase 2 dias preso.
Caramba!
Liberou, né?
Liberou. Mas...
Fizeram eu sofrer, fizeram eu...
Uhum. Cara, mas é muito doido, né? Enfim, mundo de evento é isso aí. Sempre o que dá carteirada, vai ter sempre o que leva vantagem, vai ter sempre o que... Quer ser mais esperto, quer o fura-fila, tem sempre isso, não tem jeito.
E eu sofro muito com isso até hoje.
É fogo. Mas deixa eu te perguntar, porque a gente estava lá no negócio do evento que, quando você viu as diferenças de eventos, não diferentes, mas como os eventos deveriam ser feitos na sua percepção, foi isso que te fez, porque a gente sabe que o BMS teve diferentes transições aí, né? Começou mais com um evento estilo salão, alguma coisa assim, né? E depois partiu para outro tipo de evento. Mas como que você chegou nessa primeira versão, assim, de BMS, vendo o que você tinha visto lá fora, assim?
Cara, eu acho que foi uma questão de oportunidade. Em 2013, quando a gente lançou o primeiro BMS, o mercado estava muito aquecido, né? Você vinha desde 2011, na média alta cilindrada, crescendo na faixa de 20%, 25% ao ano. E aí não fazia sentido ter um evento comercial, onde fosse lançado as motos, onde o público pudesse comprar as motos, no formato feira, né? E aí, 2016, saída de Dilma, auge da crise econômica, a gente teve que repensar o que seria o evento. E aí a gente entendeu que não é que o evento, ele sim, ele funciona como venda, mas ele não é uma venda na hora ali, de moto, principalmente. E a gente, junto com as montadoras, desenvolvemos uma ideia um pouco diferente. Até brinco, lembro, bem quando a gente foi trazer a nova versão, eu fui procurar a BMW, e a BMW falou, não, mas calma aí, o nosso evento é feira, a gente precisa vender, tal, tal. Passado alguns meses, e falaram que não ia entrar no BMS, passado alguns meses, me ligaram que iam lançar I310, e aí eles precisavam de um lugar que fosse mais abandonado, que tivesse uma pegada de fábrica, bem exatamente a versão do BMS. Ou seja, 3-4 meses antes, tinha-se uma visão de que precisava de uma feira, né, para a BMW. E 3-4 meses depois, o lançamento de novos produtos exigiu que fosse uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais natural. Então, como é o mercado, né? Imagine isso em 3 anos, quando se passam 2 ou 3 anos, como mudam as coisas. Então, acho que é isso. Tem que estar sempre se reinventando. É um desafio muito grande, porque se reinventar não é só que custe dinheiro, mas se reinventar você pode errar também. né? Uhum. Estar muito à frente. Meu pai sempre falava o seguinte: você não deve ser o primeiro, mas também não deve ser o último. Você tem que estar na onda. Uhum. E aí eu acho que a inspiração lá fora é o que está mais à frente. Sim. E aí buscar a inspiração lá fora eu acho que faz muito sentido.
Mas só para entender o timeline, você foi buscar inspiração, você, depois que você saiu, você foi buscar inspiração, estudou eventos aí, daí você criou o BMS, ou foi... Porque se você pega a versão do BMS, por exemplo, a última, de 2019, daí ela é muito mais próxima dos eventos, por exemplo, dos Estados Unidos, que você pega, seja Born Free, alguma coisa assim, né? Mas você fez esse estudo antes do BMS geral, ou você fez um estudo meio BMS, assim?
Eu acho que eu continuei fazendo, Fausto.
Continuou fazendo.
É, é. Uhum. Desde 2011, quando eu saí para viajar ao Brasil e viajar lá fora, eu comecei a perceber. Só que em 2013, como eu disse, foi uma oportunidade de negócio para um formato mais feira.
Sim, sim.
Havia mais sentido. Quando eu fui procurar as marcas, eu recebi uns 70 nãos, mais ou menos. Aliás, eu só recebi não. Se a gente tivesse desistido, eu tinha parado em 2013. E aí entrou a Honda, depois entrou a BMW, depois entrou a Kawasaki, foram entrando devagarinho. Mas até um mês antes do evento, eu tinha, sei lá, 30% das montadoras fechadas só. Uhum. Mas ele foi ganhando força. E fez sentido, tanto é que a gente, junto com as montadoras, era para ser a cada 2 anos. E aí as montadoras pediram, então, que a gente fizesse o evento, que é uma praça... Curitiba é uma praça muito forte, né? Para venda de alta e média cilindrada.
É, para lançamento de coisas, então, é fantástico, né? O público é bem exigente. Acho que não é só o mercado de moto, não. Curitiba é mercado teste para muito produto, né? Tem muita coisa que nasce e fica por aí mesmo. Que se o pessoal de Curitiba não aceita, nem vende para outro lugar. Né?
Curitibano é chato. Eu sou curitibano nato, cara. Curitibano é muito chato.
Eu sei.
É. Exigente.
É um pouco exigente.
Exigente é gourmetificar e a palavra de chato. É que nem falar... Ah, eu sou sincero demais. Não, você é mal educado, cara. Desculpa. Não vai sair falando o que quer na cara de todo mundo. Não, eu sou sincero demais, não.
Você sabe que... Fala isso
aí. É que Curitiba, cara, assim, Curitiba é uma cidade fantástica nesse sentido, cara. Uhum. Porque ela te oferece bons serviços a um custo muito bom.
O custo é bom.
Uhum. É, então, aí você vai para São Paulo, que você tem bom serviço também, só com custo alto. Você vai para o Rio, sim. Você às vezes tem até um custo alto e nem tem um bom serviço. Então, tem essas particularidades. E Curitiba, por ser um clima frio, né, eu acho que deixa as pessoas mais fechadas mesmo.
Coração gelado.
Claro, né? Nossa,
não, tô brincando, viu, pessoal? Não vem o pessoal de Curitiba depois lá me chamar no Instagram, essas coisas. Eu adoro Curitiba, acho que fora São Paulo é a cidade que eu mais vou, eu sempre vou para Curitiba umas 3 vezes por ano.
Você sabe que, assim, é muito o que você tá falando da questão de experiência, né, de trazer, não chamar de experiência, mas essa mutação do mercado de moto, desse mercado que você está colocando o BMS, quem vem sofrendo com isso é o Salão. Porque o Salão 2017, ele tinha todas as montadoras grandes. O Salão 2019, Harley não foi, BM não foi, o Suzuki foi sempre, a Fragon foi, mas é sempre mais baixo. Mas por que que não...
Ducati
não foi... A KTM até foi no finalzinho, lá acabou entrando mais no stand pequeno. Mas muito por conta de exatamente essa tentativa de mudança de como o público recebe o contato com a marca. Ah, não, eu faço os meus experience que eu atendo meu público e vendo minhas motos. Mas espera lá, tem cara que hoje não pode comprar a tua moto, mas ele tem que se pressionar para comprar daqui a 2 anos. Se você não dá essa experiência para ele, ele não participa do teu evento privado, que é para o teu público que já está montado. E os caras, isso está muito baseado no quê? Em tendência, né? Você pega, todo mundo, não é só no ambiente de moto, todo mundo fala em tempo todo em experiência. Só que às vezes você dá experiência para uma pessoa que já está no seu métier, que já está no seu mundo, e você não dá experiência para novas pessoas. Isso é fundamental no mercado, né? Girar. Então, essas grandes feiras, até a gente, eles chamaram, convidaram a gente para participar agora, que era 2021, que aí mudou para 2022 e não vai ser mais, agora vai ser para 2023.
Só 23.
Isso, só 23. Uhum. Eles chamaram a gente para participar. Mas eles nem sabem o formato. Como uhum. eles vão entregar. Né? Por conta de muito disso. Porque assim, ah, será que eu mantenho o formato de exposição? Porque assim, ó, o que mudou, que é muito doido, que é a tendência, é hoje as mulheres no stand, hoje, que era aquela coisa antigamente, que era o chamariz, hoje já não é mais.
Meu Deus.
Né?
Isso hoje... eu acho aquilo extremamente brega.
Então, hoje é impraticável, né? Antigamente era normal. Os salões de automóveis eram. Os salões de automóveis eram famosos por conta das melhores modelos. Hoje não é isso. É. Né? Uhum. Tipo, hoje o evento lá de, sei lá, aqui em São Paulo, que eu participo, que a última vez a gente foi junto aí o Foster, que é o Duas Rodas lá.
O Cezinha tava lá, que ele tava. Não, ele tava no mesmo dia que você também.
Tava? Na sexta?
Não, ele tava todos os dias lá. Influencer, né? Influencer do meio motociclístico é assim,
então,
né?
Tem que falar. É um evento que dá muito mais possibilidade pro cara ter experiência futura, sabe? Só que aí o que acontece? O cara não consegue arrematar no stand. Você vai no stand e não tem vendedor, não tem ninguém atendendo, não tem suporte, o cara ninguém tem paciência para conversar com o cara que saiu, que ele fala assim, ah, eu vou conversar com esse cara, ele não tem grana para comprar minha moto. Então existe no mundo ainda motociclístico esse meio preconceito, né? De tipo, ah, o cara que tem grana não vai estar aqui. É muito doido, né?
Muito tipo, doido.
Fala aí, desculpa.
Pode seguir.
Mas
pode
eu acho, o que mudou, cara, o que mudou nesse formato de evento, uma das coisas que impactou muito em qualquer tipo de evento, qualquer tipo de entretenimento, foi o advindo da internet, cara. Né? Telefone celular e internet. Voltando um pouco às casas noturnas, antes você tinha que se encontrar com o cara na frente da casa. E aí 30, 40 pessoas se encontravam, quem passava, tá cheio, vou ficar aqui. Hoje não, hoje você passa um WhatsApp, como é que tá aí? Tá vazio, então vamos para outro lugar.
Sim. Viu stories de alguém que tá lá, que putz, o story tá legal, vamos lá.
Quantas vezes você não segurou fila na porta para dar movimento na casa?
Sempre.
Tipo, segura a fila, não abre a casa, deixa a casa fechada, deixa fazer sempre. Fila.
É assim. Sempre, filho.
Hoje não tem como, sempre. Né?
Não, hoje não tem como. E o próprio mundo de feira, hoje os lançamentos, né? Vamos pegar pela Royal. Cara, tem lançamento que nem vai sair e já estão divulgando. Né? Tem lançamento que é só um estudo preliminar e já estão divulgando. Então, quando chegar esse
todo
lançamento...
Todo mundo já sabe o que é, né?
É, todo mundo já falou de tudo sobre isso. Aí é só uma experiência de andar nisso. Agora, saber como foi feito, saber quem fez, saber a cilindrada, saber o tipo de motor tal, todo mundo já vai saber.
Cara, sabe o que eu vi essa semana? Teve um monte de lançamento. O Fossil está participando, estou acompanhando. Mas se você vê... isso é uma coisa positiva, né? Porque você vê... Sim. Antigamente você tinha 3, 4, 5 veículos de comunicação que faziam o lançamento das motos. Hoje você tem 50 influencers aí, caras que têm o seu público, que estão lá experimentando a moto. Cara, isso é fantástico. Fantástico. Porque assim... cada um se entende com aquele cara que se comunica, não só aquela mesma coisa, matéria comprada na revista X ou na TV Y. Não, a percepção tá lá. Talvez eu não sei, né? Se os caras ganham uns jantarzinhos, tem uns negocinhos meio. É, Foster.
Não ganham nada, não ganham um centavo.
Não, não ganha dinheiro, mas ganha um jantar, tem uma hospedagem legal e tal.
Tem que comer, tem que comer, sabe? A gente vai tem que comer, né?
Mas enfim. A gente zoa, mas é verdade, porque assim, é muito bom.
Tudo mudou muito, é verdade.
Mudou. O acesso à informação normalmente traz isso, né? Mas, ó, a gente está chegando aqui numa hora, então, para a gente poder começar a entrar nas retas finais aqui, que tem outro tópico que eu acho importante falar aqui com o Cezinha, que é muito importante também, principalmente para o... A gente conversou outro dia um pouco disso com o Léo, que estava falando sobre processo, todas essas coisas... mas eu estava falando de uma questão de oficina. Você, depois o negócio do BMS, tudo daí, você teve sua primeira concessionária aí, você e seu sócio, sua primeira concessionária da Royal, certo? Isso já era durante o BMS, porque eu lembro que no primeiro que eu fui, já tinha lá o stand da Royal de Curitiba, tudo isso, né? Uma pergunta simples, assim, mas por que você escolheu o Royal Enfield?
Cara... Eu sempre busquei oportunidades, né?
Mas só uma pergunta, você acha que isso daí tem alguma coisinha a ver com também aquela veia histórica que você falou de alguma coisa lá atrás ou não?
Eu acho que tem tudo um pouco, cara. As coisas não vêm natural, não vêm à toa, né? Eu acho que quando eu comecei a fazer o BMS, eu comecei a abandonar os eventos proprietários, os eventos para as empresas. Voltei a fazer o BMS como foco, a gente atendia poucas empresas, e o BMS nos trouxe essa proximidade com as montadoras. E também trouxe o All of Death, né, cara, que a gente trouxe
Sim,
para o
muito
Brasil.
importante.
E foi o All of Death, através da Bruna, até no Salão Duas Rodas, que a gente teve o primeiro contato com a montadora Royal. E lá eles se interessaram muito, e eu mostrei alguns vídeos lá na Índia que se fazia com as motos da Royal, All of Death e tal. E aí começou uma conversa, né, abertamente com o Claudio, que hoje é o CEO. E ele começou a falar, virou uma amizade. E dessa amizade, ele buscando novos mercados, Curitiba era um deles, me perguntou um dia se eu conhecia alguém aqui em Curitiba para indicar para ser um concessionário. Eu falei, conheço muito bem. Conheço o cara há 48 anos.
Tipo, nasceu comigo.
Nasceu junto comigo.
Praticamente nasceu comigo.
E por que que eu me ofereci? Porque eu gostava da marca, eu gostava da história da marca, né? Eu acho que ela tem a Royal tem uma coisa muito bacana. A única marca que não se parou de fabricar, período pós-guerra, né? Continuou se fabricando e fabrica-se até hoje. A evolução dela é uma história muito bacana, desde quando ela era inglesa até depois foi adquirida pelos indianos. E aquilo me chamava a atenção, né? Eu achava as motos robustas na época, as Classic 500. Fiz um dos loucos que fui para o Nepal lá fazer 6.000 km lá de Classic. E aí, cara, as coisas acabaram sendo uma coincidência, né? Nessa conversa, eu falando que eu tinha interesse, ele começou a me pedir algumas dicas de ponto, onde que eu achava legal, tal, pela amizade. E a coisa foi crescendo e a gente já foi o segundo, o terceiro concessionário a abrir no Brasil, né? São Paulo, Brasília, uma semana. São Paulo ficou 2 anos, Brasília, uma semana depois o nosso. E eu acho que o trabalho que a gente fez, essa referência que a gente tem com o BMS, essa referência que a gente tem com esse mundo duas rodas, fez com que a gente se destacasse no mercado. Claro, Curitiba é um mercado fantástico, né? Eu acho que o curitibano também comprou muito a ideia. Alguns me chamaram de louco na época. Mas todo produtor de evento é um pouco de louco mesmo, de ter trazido a marca. E foi um sucesso tão grande que nos proporcionou a fechar Porto Alegre, né, o Rio Grande do Sul, e logo depois Londrina. Então vem disso, vem dessa paixão por moto, cara, vem desse interesse por uma marca nova, né, de não olhar para a marca e ser resistente. Eu abri o coração para uma nova marca.
Sim.
Mas
E
você
ao
está falando
estudar
uma
essa
coisa
história.
muito doida, né? A abertura do coração para as novidades. Eu acho que esse é um ponto que você, acho que talvez pelo fato de você gostar de história e ter esse conhecimento, isso te facilitou. Agora, você acha que isso é um impeditivo aí para o teu consumidor ainda?
Então, eu acho que não, cara. Eu acho, assim, o que que a gente conseguiu fazer em Curitiba, né? Eu acho que essa relação que a gente tem com o mundo, como eu estava falando, com o BMS, de trazer essas coisas, trazer experiências novas, e essa confiança que esse público tinha, eu não tive em momento algum, cara, qualquer tipo de dúvida de trazer a Royal para Curitiba. E, como eu disse, eu fui muito criticado por alguns, até conhecidos meus. Isso, eu acho que essa confiança no que a gente representa aqui em Curitiba fez com que a coisa logo desapontasse. Como
Decolar.
disse, né? Hoje, cara, hoje nós fazemos aqui um volume de 60 motos. A Royal Enfield no Brasil tá beirando a terceira marca, né? Só
Mais
perdendo aí
vendida.
para mais vendida. Você tem nas Classics ano passado, nas Classics, nas
Meteor.
Twins. Não, nas Twins, né, que fizeram no passado
Ah, sim.
as mais vendidas desse segmento custom. A Meteor explodiu, cara. A previsão de vender X, vendemos 3 vezes. Agora, a Himalaia continua sendo o grande carro-chefe. Tem lançamentos aí pela frente. Então, acho que a construção, essa seriedade que a gente levou, a seriedade que a gente fez com o BMS, a seriedade que a gente se envolveu nesse mundo. Os meus sócios também aqui de Curitiba, que permitiram isso, sou sócio do Alexandre aqui, que é BMW há mais de 20 anos, Tudo isso fez com que o povo curitibano, desconfiado que é, não fosse desconfiado a Roenfield.
Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. O que eu vejo, além, obviamente, além do estilo da moto, das questões de design e tal, a Roenfield pegou um mercado que estava meio desaparecido no Brasil, que é o da média cilindrada. Essa é a minha impressão.
Principalmente o custom de média cilindrada.
Que porque assim, a galera foi subindo...
Média e baixa também, né?
Isso, mas assim, entre 400 e 600, o mercado brasileiro praticamente desapareceu. Né? Em todas as marcas, a Honda, a Yamaha, o que, que se tem nessas cilindradas hoje, né?
Então, o cara... E a que custo quando tem, né?
E a que custo quando tem. Tipo, agora que a Triumph veio com uma 660... que veio a custo de, enfim, para tentar brigar em um mercado novo. Mas até então estava todo mundo na curva do aumento de cilindrada, né? Você acha que isso foi fator, assim, tipo, a galera procura por conta desse passo da cilindrada mesmo?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a Roy entrou num nicho, né, da média cilindrada, vamos de 350 a 650, que estava mal explorado no Brasil, e fez um trabalho... Mas, claro... Por trás de tudo isso tem uma história, né, de mais de 100 anos.
Sim.
E eu acho que eles foram super assertivos na abertura das primeiras concessionárias. De gente, eu sempre brinco, né? Tem o velho concessionário e o novo concessionário. Eu me orgulho de fazer parte dessa vertente do novo concessionário. Não que ele seja melhor do que o velho concessionário, mas a visão é diferente. Eu acredito na Royal, eu acredito na moto. Eu brinco sempre com meus amigos, sempre foram Harley Davidson, BMW, brinco que eles não andam de moto e tal. Mas a gente foi para o Nepal com 10 amigos, todos eles pilotos de GS, todos eles com GS. Se você perguntar para qualquer um deles o que eles acham da Royal, eles têm condição de ter duas, três GS. Mas assim, eles acham que a experiência de Royal foi fantástica. E aí que é o grande detalhe, né? Cada moto tem um propósito. Eu queria estar que nem você, Marcão. Eu queria estar na minha garagem com seis marcas diferentes, seis motos diferentes, né? Porque eu acho que cada momento é diferente para cada tipo de moto. Hoje, na concessionária, quando me pergunto lá qual moto comprar, eu sempre falo o seguinte, calma aí, vamos voltar algumas coisas atrás. Quem nunca andou de moto vai ficar com algumas dúvidas no começo, né? Por quê? Porque qual moto comprar? Você anda mais na cidade? Você vai viajar? Você gosta de pegar uma terra? O Foster nunca pegou terra com a Harley Davidson. Aliás, pegou esse dia que eu vi no vídeo.
Sabe? Quanta mentira numa frase só.
Pegou esse dia que eu vi um vídeo. Mas não sei se era você que estava pilotando. Então, o que você vai fazer com a moto é que vai indicar qual é a melhor moto para você. E o primeiro desafio de quem vai comprar uma moto nova é isso. Ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não sabe se ele vai gostar tanto de andar o dia inteiro. Ele não sabe se ele vai gostar de viajar, pegar a estrada. Esse é o grande desafio. E a Royal, como tem um bom custo-benefício, e tirando, pegando principalmente a Himalaia, que você consegue colocar lá na estrada, consegue ela colocar num off-road, você se diverte muito com a marca, né?
Sim.
Eu semana retrasada, eu fui fazer aquela rota do... Que vai ali
do cassino, né?
Cassino até o Chuí. Cara, eu diria, poucas motos fazem aquilo, né? E de preferência motos pequenas. Porque de 80 km para frente é uma pilotagem bem pesada. Não é brincadeira, não é molezinha, não. E a Royal lá no Nepal e a Royal aqui agora com a Himalaia, cara, você consegue fazer uma viagem super agradável. É óbvio. Pega uma GS 1250, você vai andar 160, 170 numa Himalaia, são pilotagens completamente diferentes. Mas
esse
duas
é o ponto que a gente estava falando, né?
Mas as
cada
duas
moto é para uma coisa.
Sim.
Por isso que eu brinco. Marcão, quando você vier aqui em Curitiba e a gente for dar uma volta de Royal, vou falar para vocês, nós vamos fazer um trajeto para essa moto de Royal. Sim. Você vai se encantar, cara. Porque eu é para isso.
Eu tô precisando viajar, inclusive.
Eu nunca fui convidado aí para esse trajeto de Royal, mas da próxima vez vou até deixar anotado nos cortes aqui.
E assim, ó, você sabe que assim, o que você está falando para a Royal é muito doido, que a gente convive, a gente tem os reflexos do cara que compra a moto pela moto dentro da 4Ride. A gente escuta muito o tempo todo o cara falando, cara, eu tenho essa moto, mas eu não uso. Eu tenho essa moto, mas eu não tenho tempo para andar. Eu tenho essa moto, mas... Então assim... é uma coisa que a gente, o público, por exemplo, aqui em São Paulo, ele descobriu a scooter. Descobriu a scooter. Para facilitar o trânsito do dia a dia e tal, contanto que hoje é impressionante a quantidade de moto que tem.
Mas a scooter tá para São Paulo. Agora, acho que é um problema.
Não, o scooter para São Paulo é péssimo.
Ah.
Por que, que é péssimo? Porque só tem buraco. Cara, é impressionante.
Rodinha desse tamanho, assim.
Desse tamanho. Então, assim, tipo, é aquela coisa: o mercado tendenciou, coloca lá, vai embora. Aí, quando você vai.
Uma Himalaia, quando eu rodei uma Himalaia, eu saí 10 vezes melhor de scooter em São Paulo do que uma scooter em São Paulo. E esse o preço não está tão diferente quando você olha.
Então, esse é o ponto. Porque assim, a gente vive aqui em São Paulo, eu acho que isso é um pouco do. Eu não sei como são os números da Roya, mas eu sei que assim, pelo visualmente falando, assim, existe um pré-conceito estabelecido com a marca, uma marca de 100 anos, que as pessoas não valorizam a história da marca. Porque tem aquela coisa do tipo que a Honda adora fazer no Brasil, né? Bota a moto de alta cilindrada, dura um ano e meio, desaparece. Aí o cara fica com aquela moto casada, não tem peça, os caras não sabem mexer, é um inferno aquilo. E aí, enfim, e aí quando vem coisa nova, o cara associa isso, né? O cara associa aí, tipo, e aí, qual que é o futuro da Royal pra eu realmente comprar a moto? Pra eu realmente ter a moto? Porque assim, cara, é muito doido. Eu falo muito doido assim.
Eu acho que hoje, cara, alguns preconceitos com a marca já foram quebrados, tá? Muitos preconceitos. Claro que, como qualquer montadora, como qualquer marca, tem seus problemas, tem suas correções, né? Como qualquer marca. Mas a Royal tinha justamente isso no começo, que ela era desconhecida. As pessoas começaram a descobrir, e a primeira pergunta era: tá, mas vai ficar no Brasil como tantas outras que não ficaram? Hoje são 20 concessionárias, só não se abriram mais concessionárias, cara, por conta da pandemia, tá? Porque até faltou um pouquinho de moto para nós agora, 2-3 meses atrás. Mas os volumes que a Royal vem fazendo, os volumes que a gente espera fazer agora pro segundo semestre, cara, são absurdos.
Não,
a concessionária aqui de Curitiba, ela dobrou de tamanho. A de Porto Alegre também dobrou de tamanho. A gente teve que fazer uma área só para ativação de motos. Então, assim, o volume que vem crescendo, a confiança que vem trazendo, os consertos e as melhorias e os lançamentos que virão, eu tenho certeza, cara, que em muito pouco tempo a Royal vai ser ainda mais representativa do que já é.
Não, hoje já é para... É que talvez, como o Marco Antônio não esteja tão no meio... É que a Royal é muito meio custom, assim. Principalmente pro custom e old school, assim, você vê, cara, tá, a representatividade dela aumentou absurdamente, muito... exponencial, assim, no último ano. Assim.
É, Fausto, na verdade, assim, eu nunca fui muito profundo, a não ser BMW, pelo fato de ter montado os negócios lá atrás, locação de moto, enfim. Eu acabei entrando, porque era uma coisa que eu tinha mais, muito por conta, até já contei essa história aqui, sozinha, que eu nichei o meu negócio lá atrás para BMW, porque eu tive exemplo de um cara em São Paulo, que é o HD Pimenta, lá, que ele era nichado em seminova de BMW, dava super... Em Harley estava super bem e eu segui para esse caminho. Mas hoje eu estou realmente assim, eu brinco, a gente olha muito por cima de tudo, né? Eu não tenho muita profundidade, porque o cliente fora ride é um cliente que gosta de moto, na real. Tipo, ele não é um cliente que gosta da moto X. Eu tenho hoje, eu tenho mais Big Trail, porque é uma tendência do Brasil ter Big Trail. Mas da mesma moto que eu mais tenho é, por exemplo, o Rocket 3, que é uma moto totalmente... atípica,
exótica,
não, exótica total para andar em São Paulo, sabe? Tipo, não serve, né? Serve, mas não serve, sabe?
Mas é animal, assim, mas é por que eu acho? Daí cabe por quê? Porque aquela moto o cara vai usar uma vez por semana, ele não quer andar, ele quer dar o rolezinho dele, blá blá blá.
Eu sempre digo o seguinte: me pergunto assim, ah, mas o que, que você gosta de moto? Eu gosto de moto.
É isso.
Ah. Eu ando no dia a dia com uma Twister 250 Honda. É meu dia a dia.
Eu já falei aqui também, a minha melhor moto para São Paulo dia a dia, que hoje eu não tô mais lá, né? Eu tô morando no interior. Mas era uma Tornadinho, porque eu sou grande, eu tenho 1,90m. Cara, eu andava no Tornadinho carburada para andar em São Paulo, era fantástica, entendeu? Tipo, era mais alta, passava no corredor, era uma maravilha, entendeu?
Esse é uma coisa que a gente tem que quebrar, eu luto muito por isso, cara. Hoje eu ando muito mais com as Royal, mas assim, esse estigma, né? para eu ser motociclista, eu preciso ter uma Harley, eu preciso ter uma BM, não, eu, qualquer moto.
Roda qualquer coisa, cara.
Exatamente. Isso que é muito legal, cara. E essa irmandade que a gente tanto fala, né? Ah, eu sou motociclista porque tem uma irmandade, é para qualquer moto. Sim. Eu, às vezes, brinco e me pego brincando e acho uma besteira. É, tipo, você falou ali, eu falei brincando com você, mas você não anda de moto, né? Porque, é, cara, para mim, estando de moto, você será feliz.
Eu tinha um mecânico que mexia com minhas motos, mecânico old school, assim. Ele falou assim, cara, não importa o cilindrado, importa que é duas rodas. É isso. Sim. Moto exatamente. Se conecta por conta disso. É que a gente não adianta, né? Hoje, por exemplo, é uma coisa que a gente conversa bastante, até o Foster e o Gustavo, que assim, hoje você tem uma tendência no sentido de influência em cima de cada um, né? Porque assim, você tem um cara que ele é BMW, 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 amo aqui, tudo é BMW. Né? Então, você tem um cara que é Harley, 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 e os caras se combatem, entre aspas, né? Tipo, a sua para pinga óleo, a sua não sei o quê, e fica aquelas coisas. Eu acho que o grande barato da moto é assim, você chegar num ambiente. Eu vou dar um exemplo de novo, porque foi um evento que foi um evento que eu acompanhei e percebi isso. É assim, a galera não parou. O Tiradentes, a Bike Fest, ele era um evento lá atrás que tinha zero Big Trail e 99,9%
era custom. Harley.
Era isso. Era custom em todos os tipos. Não era nem tanto Harley, porque a questão de acesso ainda era mais limitada.
Era custom, né?
Você tinha uma coisa custom. Hoje você tem inverteu totalmente. Você tem tipo 70% Big Trail, 30% aí da custom. Mas é muito porque, por conta do que o asfalto proporciona pro cara. Você conversa com os caras, o cara ele ama Harley, mas ele sabe que ele vai sofrer para andar com aquela moto na pista, na estrada, porque tem buraco, não sei o quê. Então, tira um pouco do prazer do cara de rodar com aquilo, né? Mas.
Não é, Foster? Tira, né? Prazer.
É, minha moto só tem 120 mil quilômetros, não rodei. Ah,
tem uns caras que são. É o famoso outlier, né? Não tem jeito. Fora da curva. Isso daí tem que excluir da média. A média você
agora, exclui. Outra coisa legal que eu tenho praticado muito é isso: é pegar qualquer tipo de moto e colocar ela frente a desafios diferentes, né? Por que, que a Harley não pode andar na terra, né? Por que uma Shadow não pode andar na terra? Uhum. Eu tenho um amigo meu que tem uma Shadow aqui, quase desmontou a Shadowzinha dele, mas a gente foi fazer um off-road e ele foi de Shadow. Mas, cara, ele vibrou, ele colocou a moto dele numa experiência diferente.
Não, né? Tem um cara viajando no mundo de Hayabusa aí?
Tem.
Botando os pneus caru na Hayabusa.
Pneu de carro atrás.
Pneu caru. É muito louco.
Exatamente.
É que a galera tem que. É o que é a tal da quebra do paradigma, né? Tipo, vou lá e vou fazer e eu quero fazer. A gente tem um desafio lançado aqui, mas não sei se vai rolar.
Com o Punch, não. Punch tem problema.
Você conhece o Punch?
O Punch quer fazer a Serra da Canastra de Harley. Tipo.
Você já viu o que a gente faz na Serra da Canastra, não viu? Chegou a ver? Ele quer fazer, me desafiou que ele vai fazer de Harley. Falei, tá bom. De Fat Boy. Eu falei, tá bom. Tá bom. O Foster tá falando pra ele, não, eu vou.
Ah, o Cezinha aí no... Você vai fazer o com o Nielsen, não vai?
Vou agora em outubro.
Vai fazer com o Nielsen.
Cara, os caras que fizeram lá que eu conheço, meu irmão, eu vou falar pra você, a galera fala que tem que ser profissa, velho.
É, o Cezinha é profissa, cara.
Eu não tenho essa moral.
O Foster fica pegando no meu pé que eu não ando de moto. Eu não ando no asfalto bonitinho que nele.
Eu vi o Cezinho andar uma vez de moto na minha frente. Uma vez de moto na minha frente. O resto é só foto.
Foto e vídeo.
Foto.
Você viu que eu tô melhorando nos vídeos, né?
Tá. Influencer nato, né? Influencer nato.
Tô me inspirando em você e no D2.
É claro, né? A gente tenta. Em alguma coisa a gente tem que influenciar os outros.
Você sabe, se não é bom, tá falando lá do Nielsen, assim. Eu tenho aqui em Dayatuba tem muito, muito cara que pilota. A IMS é aqui, os caras têm muito cara de motocross, tem um lugar aqui do lado até o off mesmo, tem o Calango Cego, que é uma pista bem pertinho aqui, que a galera vai e tal.
Já foi lá.
É. E assim, conversando com a. Eu tenho um dos caras que mexe com a minha moto aqui, ele também é hard enduro, assim, cara, ele falou, meu, os caras Moeiro. 180 km por dia. Foi quatro dias seguidos. Eu falei, velho, vocês são corajosos. Eu não tenho essa moral, não. Porque eu vou te falar, além de tudo, de pilotagem, porque a areia é muito difícil.
É que areia, cacete, areia é foda, né?
Só no cacete, assim, ó. Cara, principal de tudo é preparo, mano. Se aguentar.
Por isso que o Cezinha não tá bebendo hoje, tá na academia. Tô vendo.
Mas sabe o que é mesmo? Eu fui agora para o Chuí lá fazer essa parte de areia para começar a treinar. Porque assim, a minha experiência em off-road, em motocross, é zero. Eu comprei uma motinha agora, até mandei as fotos pro Foster. Estou brincando no final de semana para pegar esse trejeito desse tipo de moto, né? Porque são coisas completamente diferentes. E o Nelson não me assustou. O Nelson falou, cara, a hora que você pegar a mão, né, a velocidade certa, o momento certo, vai embora. Eu caí agora nessa viagem última, cara, sem brincadeira, eu devo ter caído umas 10 vezes. Eu brinco com os amigos que estavam lá, eu filmei todo mundo caindo, porque eu fiquei filmando, ninguém me filmou, então eles não têm prova.
Clássico. Mas... Acabou de ter. Vou mandar uma live.
Agora tá gravado. Mas, cara, eu caí demais, cara. Caí muito. E tombinhos assim, bobo, que você fala, meu Deus do céu, por que que eu tô caindo? Só que aí é um desafio.
Falta preparo, né?
Sim,
o preparo físico faz sentido, óbvio que faz, mas a tocada também é outro.
Você sabe que assim, é bem. Assim, os caras que eu conversei foram. A galera, quando anda de off-road muitos anos, o cara já tem o preparo pronto, né? O cara já tá acostumado a andar de pé horas e horas e horas e horas.
Não, aí, você olha pro cara, você não fala que o cara tá em forma.
Não é isso.
É memória, assim, memória muscular, cara.
Ele tá na forma off-road, ele tá na forma off-road.
Assim, os caras que eu andei aqui, que eu tava com uma KLX e eu andei alguns tempos aqui, quando a gente começou a ir pra Canastra, eu comprei uma KLX, também me empolguei em fazer, pra me animar pra andar, né? Mas, cara, é assim, o que fazia diferença era totalmente isso. O cara, eu fui preparado pra andar num jeito. A minha tendência é ficar sentado, não é andar em pé. Porque andar em pé é outra pilotagem, né, cara? É outra história de pilotagem. É outro time de mão, de pé, enfim. Mas, cara, é fantástico. É um dos negócios, é um dos sonhos que eu tenho ainda. Fazer.
Marcão, quantos anos você tá, Marcão?
Eu tenho 45.
Então, Marcão, eu tô com 50. Cara, eu vou me colocar nesses desafios. Eu fiz uma promessa para mim. É, eu vou em todos os desafios. O que eu quero fazer agora, até brinquei com o Fosso semana, que eu quero aprender com ele, é fazer curva no asfalto. Isso eu sou muito ruim. Mas eu uma coisa aos 50 anos que eu estou tentando me desprender é a vergonha de aprender. Né? Porque todo mundo fala, porque o Cezinha é conhecido do mundo de moto tal, o cara não tem vergonha nenhuma de falar que eu não sei fazer curva. Eu não tenho vergonha nenhuma de cair. Eu preciso entrar nesses desafios e me superar.
Ó, se você quiser, agora de...
Peraí, não, calma, que eu já vou até postar aqui. Olha o hashtag que acabou de entrar aqui.
Olha lá, Cezinha
na canastra.
Dia 3, 4 e 5 de junho, entrou a hashtag aí. 3, 4 e 5 de junho a gente vai pra canastra. Se você quiser ir andar com a gente lá, é um dia
tô
só.
Tô dentro.
É um dia só, depois o Foster passa as infos pra você, porque assim, cara, é um rolê que você vai dar, a gente vai andar cento e poucos quilômetros num dia. Mas, cara, você, tipo, provavelmente nós vamos pegar muito,
é legal, seco, já fiz
muito
vezes.
Poeirão. É, cara, o Foster já fez, eu sou apaixonado. É um passeio, não é uma aventura trilheira da Master, mas pra gente que, tipo, tá pegando experiência, é animal.
E eu animal. Não conheço, cara, eu preciso conhecer, eu tô dentro. Pode confirmar mais.
Parece é lindo. Beleza, eu te mando e, assim, eu vou falar pra você que, inclusive, se você tá com moto, né? Você tá com moto sua, equipamento, Royal. Tudo. Você quer fazer de Royal?
Quero fazer
de Royal. CRF?
Não, quero fazer de Royal.
Então a gente vai marcar outro, porque esse é de CRF.
CRF?
CRF, é o CRF da Honda.
CRF.
Sim, mas vocês vão pegar só trilha, só mato, só terra?
Não é trilha, então. É isso aí que tá. O rolê da canastra, ele é um rolê pra primeira experiência quem nunca andou de estrada de trilha e de CRF. Então tem os equipamentos todos, capacete, problema, a CRF 250, tudo novinha, e a gente anda um dia inteiro, que chega a 140 km, depende do dia, né? Depende da serra.
Não, mas eu vou com vocês do CRF.
Tá bom.
Pô, mas podia combinar uma só de Himalaia, assim, ia ser legal também, hein?
É, não, mas a gente já tinha falado no passado de a gente juntar uma galera dele aí de Curitiba, da concessionária.
A gente falou na live do Perrengue, a gente falou por cima.
É, a gente falou por cima. É. A gente faz um rolê, você junta 10 caras aí, eu monto um rolê aqui, eu guio vocês, eu, Gustavo, num rolê mais leve, que a galera faz. O Jean Azevedo dá curso de Big Trail aqui, né? Então, tipo, e é onde. É junto, aqui não, lá, né? E é o cara que faz o apoio dele lá, ele também pode guiar a gente com as Himalaias, entendeu? Num rolê mais leve. Que não tem.
Não, mas a Himalaia dá pra curtir. Fazer bastante disso daí, viu? Surpreende.
Fazer muita Himalaia coisa. Não precisa ser mais leve, não, tá?
Não precisa. Não,
mas leve assim, tem uns trechos que é só 4x4, lá vai.
Vai. Tudo que a gente fez de CRF, que eu fiz CRF. Eu faria de Himalaia sem nenhum problema.
Então vambora, bicho. Então vambora. É. Vamos montar um grupo do teu, das suas concessionárias e a gente manda, vê um esquema de subir as motos, trazer, se a galera vai vir pilotando, porque se estiver pilotando, teoricamente teria que sair na quinta-feira daí, né? Pra chegar na sexta, pra dar uma pausa, porque daqui pra lá são, São Paulo pra lá são
300, 500. 400 quilômetros.
É, mas aí seriam 500, né? É, pra voltar. É. Então eu teria que fazer uma picada aí de vir até São Paulo, para aqui, dorme.
Ah, vai. Mas a gente dá um jeito.
A gente ajusta aí, porque eu acho legal, cara, porque a gente está aberto a fazer isso. Na Canastra é um lugar fantástico, lindo.
Bonito.
Eu sou louco para conhecer, cara.
Cara, é
assim. Por isso que eu falei, eu vou nessa do CRF que já está montado aí, eu vou junto.
Tá bom. Beleza.
Só me passa as coordenadas aí, como é que funciona.
O Foster bota aí as coisas do conversa. Cara, mas ó, demais.
A gente tá aqui chegando no nosso limite com o Cezinha, que é o que eu achei que eu paguei pra ele, de 1h30, porque pra quem não sabe, o Cezinha dorme às 10 horas, então isso aqui, a gravação acontece às 9, e já tava dormindo há meia hora atrás. Mais uma pergunta aqui, cara, que eu acho que a gente conversou muito com o Léo disso daí, também dessas coisas, e volta um pouquinho também do empreendedorismo e de coisas que eu sou curioso para isso também. Cara, hoje em dia, como que você vê, tipo, eu sei que tem... Não, eu quero duas coisas. Qual é a dificuldade e qual é, tipo, o maior prazer de você ter uma concessionária, assim, no Brasil, por exemplo?
Cara, eu acho que o maior prazer é você trabalhar com o que você gosta, né? Então, eu sempre me diverti muito com a parte de eventos. Chegou uma hora que eu cansei. Mas a motos, eu tô no auge de gostar da coisa que envolve moto. É por isso que eu brinco, eu gosto de moto. Uhum. Eu acho que o desafio, esse é o prazer de ter a concessionária, você trabalhar com uma coisa que eu sou, né, eu trabalhar com uma coisa que eu sou apaixonado. Mas eu acho que o maior desafio é que dos clientes nossos perceberem que é um envolvimento tão grande, cara, não só na questão do investimento financeiro, né, é um trabalho. Você não é um concessionário. Aliás, para você ser um concessionário, é uma seleção que eles fazem entre vários interessados, vários grandes grupos interessados. Então, quando você passa nessa seleção e você consegue montar a sua concessionária, vem o desafio de atendimento ao cliente. O que me preocupa um pouco, é quando o cliente pensa ou tem uma percepção errônea de que qualquer um que tem um negócio, e principalmente uma concessionária, possa fazer alguma coisa para prejudicar. Vou dar um exemplo.
Levar vantagem, aqueles negócios.
Por exemplo, a gente faz tantas coisas a mais, por exemplo, numa revisão, que nem é cobrado, né? Por quê? Porque eu não quero que a moto estrague. É o que eu menos quero que a moto estrague.
Vai trazer dor de cabeça para você depois também, trocar em garantia, tudo isso daí.
Sempre. Então, é um trabalho tão focado, e eu digo isso não só pelas minhas concessionárias, mas por todas, que eu vejo que todos são tão ativos, são tão envolvidos com o negócio, querem tanto que a coisa dê certo, né? Muito por paixão, outro pelo próprio negócio, que não faz o menor sentido qualquer um de nós economizarmos ou em dinheiro ou em tempo dedicado ao negócio, né? Eu vejo, às vezes, qualquer coisinha que dá numa moto, não é só com as minhas marcas, minha concessionária, com a marca que eu represento, mas com todas as outras, né? Vem aquelas críticas na internet, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas tenha certeza que tem uma equipe, né, super bem treinada, uma equipe bem preparada, e nós, donos e proprietários, fazendo de tudo para que a gente faça o melhor serviço. Infelizmente, são máquinas. Infelizmente, nós somos humanos, às vezes a gente erra. Mas é, passar esse recado, sim. Tenho certeza, nós estamos fazendo o máximo que a gente pode e tudo que a gente pode para que todo mundo tenha a melhor experiência e o melhor convívio com esse desejo que é ter uma motocicleta. Né? Então, aí são as duas coisas. Uma coisa que é o desafio de ter uma marca, de representar uma marca mundialmente conhecida e de atender as expectativas de todos. Né? Esses são os grandes desafios. Aí.
Sim. Um dia a 4Ride vai fazer isso, Cezinha. Um dia a 4Ride vai começar a selecionar os seus concessionários locais. Ela vai entender o que é compartilhamento. Mas o que você está falando é muito importante, sabia? Porque a gente já fez teste de mercado e o perfil do cara não era bom, não funcionou. É fundamental isso, né? Ter o teste não funcionando. E eu queria só complementar a pergunta do Foster para a gente acabar. Que existe uma... Aqui a gente, em São Paulo, a gente repara muito num problema de mão de obra. Porque por mais que você se dedique e faça tudo o que você está falando, que eu acredito que isso aconteça, pelo que você passa para a gente, aqui em São Paulo a gente sabe que a mão de obra é fraca. O que é fraco? Você sabe a história que você contou, que a gente viveu, que eu também me lembrei, você ficando velho, você vai conversar com a menina nova lá, fazer evento e não sabe nada? Essa é a sensação que a gente tem da parte de serviço hoje de concessionário. Né? Tipo, você vai lá, o cara, é um jovem aprendiz que está sendo treinado, não tem algum macaco velho, porque moto é isso, né, cara? Tem que ter um cara mais antigo lá de casca que já aprendeu com a rodagem, né? Porque é uma máquina. Ela pode acontecer um fato com uma moto e um milhão e não acontecer de novo. Depois acontecer mais um segundo milhão na moto. Né? Então, como que você está lidando com isso, cara?
Cara, assim, tanto a fábrica quanto nós estamos investindo em treinamento. A gente sabe hoje que é impossível, né? Se você não tiver um bom salário, um bom relacionamento com a equipe, é difícil manter. E é difícil manter porque esse cara que fica bom também é tão ruim... São tão poucos sendo bem formados no Brasil que qualquer um que se destaca...
Ele vai abrir negócio.
Claro, e vai abrir. Então ainda a gente precisa preparar mais pessoas, mais mecânicos, mais bons mecânicos, mais bons técnicos. Claro, você tem hoje escolas muito boas aí formando bons técnicos, mas eu acho que as montadoras e nós, concessionários, estamos preocupados justamente isso, cara. Dar o treinamento. Claro que a mão de obra dentro de uma concessionária é um pouco diferente de uma oficina particular, que a gente tem exigências que a gente tem que cumprir. Então, por exemplo, não se conserta muitas coisas, troca-se, né? E aí é uma das grandes reclamações de alguns dos nossos clientes. Ah, mas por que não conserta? Se eu levar isso aqui ali do lado, eu conserto. Conserta-se, né? Mas a possibilidade de dar errado também é grande. Então, mas a confiança que a nossa equipe tenta passar e o que a gente tem trabalhado é justamente no treinamento para que essa equipe saiba o que está fazendo, né? Que não seja aquele treinamento de meia horinha, está aqui pronto, a gente brinca assim, passou na frente, sabe apertar um parafuso, então agora você é mecânico.
Sim.
Bar era assim, né? Bar, você sabe abrir uma garrafa de cerveja? Então você é barman.
Beleza.
E desde lá de trás, desde a minha época de eventos, eu acho que a formação é a solução, cara.
Sim.
Sim. Bom. Concordo. Isso era uma coisa que eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos, eu entrava na... Aqui é o oposto, né? Aqui é difícil levar minha moto numa concessionária, praticamente da Harley, principalmente. Eu entrava lá nos Estados Unidos, tinha aquele carinha, isso o pessoal pensa, não, isso daí é coisa que você vê, não. Você entrava na concessionária, o mecânico era aquele carinha que tava lá faz tempo, o cara tinha barba branca já, sabe? Tipo, o cara sabia tudo da moto, sabia tudo, porque o cara era bem pago, o cara não tinha então, incentivo para chegar a abrir o negócio dele.
Você tá falando uma coisa muito interessante até. Porque o cara que mexe com as nossas motos aqui em São Paulo, que tem a oficina própria, que é famoso até dentro da BMW, ele foi um mecânico 20 anos BMW. Chegou uma hora que a BMW descartou ele. Ele é um cara que sabe histórico de todos os clientes, todas as motos, contanto que ele montou uma... Ele não queria montar uma empresa dele. Mas a própria concessionária falou, não, chega, não dá mais para ser, porque talvez o ganho era alto. Ele montou uma oficina. E também a gente tem esse problema, né, no Brasil, de se desvalorizar a mão de obra old school, vamos dizer assim. Né?
Sim.
O cara vai ficando mais velho, você vai eliminando ele, limando ele do seu dia a dia. E o cara montou uma oficina que, cara,
ele estoura, né?
No começo ele era esse solucionador de problema que você falou, Cezinha. Ah, ele arruma. Hoje ele não faz mais. Hoje ele troca. Eu troco. Porque ele também entendeu que ele trocando ele ganha mais dinheiro.
Uhum.
E ele tem mais garantia. Enfim, todo o processo.
Ele corre, cara, menos risco. Ele corre, mas é uma tendência, né? Ele corre menos risco também.
Sim.
Entende? Então, assim, às vezes, quantas vezes as pessoas não fazem a revisão? Para, infelizmente, não fazer a revisão, cara, na concessionária, perde-se a garantia. Sim. E aí queima um painel. Um painel custa seis pau.
É isso.
Né? Então, assim, e a gente, eu sempre fui de comprar carro e não levar na concessionária. Levava a primeira, a segunda, depois, até o dia que eu estourei o negócio, que me custou uma fortuna, aí eu vi que vale a pena. Seguro, manutenção em dia, você faz para não ter problema.
Sim, não exatamente.
É para ter problema.
Você sabe que eu passei a fazer revisão do meu carro periódico e depois comecei a andar com moto.
Eu igual.
Por causa da sensação seguinte, a moto, você tem um risco mais iminente de acidente, vamos dizer assim.
Qualquer coisa, e o risco, se você sofrer acidente, é forte, né?
É isso.
Tipo, o carro, perdeu o freio, você...
É isso. Aí, então, raio
não apertado, gente, pode fazer um estrago com você. E outra, sim. Poucas pessoas se lembram de ter que apertar sempre, cara.
Uhum.
Cara, a gente tem exemplo, hoje, semana que passou, a gente deixou uma moto na concessionária fazer revisão. Não vou dizer aqui, mas a moto chegou ficou para fazer revisão. A moto chegou sem graxa na corrente, que é o que você ia falar aí. Uma coisa básica, cara.
Cadê o processo que a gente falou com o Léo nas semanas passadas?
É isso. Falei isso.
Não, fala.
Não, isso que eu falo, assim. É um pouco da. Porque, assim, às vezes também não vale. Eu vim de trade marketing. Que é um pouco do numa época onde a galera fazia o que queria no ponto de venda, do jeito que queria. E eu sempre quis instituir um processo, um passo a passo, porque o cara não esquecesse o básico, porque ele tem muita coisa para fazer e ele esquece o básico, que é o padrão, que é o mínimo. Que é isso, o cara sai da concessionária e fala assim, ó, você tem graxinha na... Passou graxa?
Checklist.
Passou? Né? É. Então, assim, isso é uma coisa que pra gente é muito importante, que isso... Para o cliente, ele não vai perceber se você fez ou não. Uhum. Se você fizer. Se você não fizer, ele vai falar assim, puta, que merda. Né?
Sim,
se você fez, ele não vai nem olhar, não vai nem falar assim, obrigado, porque você engraxou.
É, o assim, negativo fica pior ali.
Sempre.
Mas, ó, gente, eu acho, olhando pelo lado bom das coisas, né? Todas as concessionárias, todas as marcas se preocupam. Só que, assim, vamos lá, mais uma vez. São máquinas, estragam,
sim.
E nós somos humanos. Né?
Sim, todo mundo é.
Eu tive um caso aqui, cara, na loja, de um menino, meu melhor mecânico, não vou falar nome, mas meu melhor mecânico. Ele trocou a Ford da 600, né? A Ford da Classic, esqueceu de apertar, sorte que na rampa, antes, o cliente estava pegando, na rampa ele desceu da concessionária, soltou os amortecedores e a moto montou. Assim, o checklist, esse aperto desse parafuso, nesse checklist, não está no procedimento porque é uma troca de acessório. É óbvio que tem que fechar aquilo ali. E, cara, na estrada poderia ter causado um acidente. Né? O desespero desse rapaz. Então, assim, a gente tem que ficar muito em cima, tem que estar sempre treinando a equipe e sempre incentivando eles. Eu sempre brinco com eles lá, com as motos de flat track e tal, de vez em quando deixa eles brincar, de cara, você vai colocar uma moto para correr numa terra, se arrebentar uma corrente, se soltar alguma coisa, pode machucar alguém ou você se machucar. Pense nos seus clientes exatamente igual como se fosse uma competição.
Sim, sim. Sim.
Infelizmente, eu vou falando infelizmente porque a gente tem que ser um tratamento de choque, né? Tipo, vai acontecer com você. E você imagina se fosse com você, não é aquela coisa tipo... O brasileiro é pouco processual, né? De seguir processos, de seguir a risca, né? Tipo, de ler manual, essas coisas, o brasileiro está longe de fazer isso, né? Tipo, pegar e dar. E eu sou um brasileiro porque eu também sou.
Nós, né?
Eu confio no geral. Eu confio no meu mecânico. Uhum. Falo pro cara, meu, cara, eu confio em você. Você eu não vou ficar olhando, vendo, não sei o quê. Mas me preocupa muito por conta dessa nova geração, né? Uhum. Essa nova geração que vem vindo aí, tendo a superficialidade cada vez maior, né? Tipo, cada vez mais superficial nas coisas, sem muita profundidade, sem muito. Quando você tem algum cara que ele tem um pouquinho mais de cuidado, você já fala, oh, isso é diferente, né?
É diferente. Esse é o diferencial dele.
E antes aqui, só antes de encerrar também, não podemos esquecer aqui, ó, opa, os apoiadores aqui, ForHide, primeiro grupo de compartilhamentos do Brasil, Go4Ride também de roteiros autos guiados, mototurismo e também, olha só, Cezinha, o terceiro ali também, oportunidade para você, CRMob, lida aí com tudo, checklist de concessionárias e tudo isso, então, para quem precisa também, eu fiz o conteúdo deles lá também na hora que estava gravando os vídeos e tudo mais, e o negocinho funciona bem para quem tem oficina, concessionária, tudo isso.
A gente usa o ForRide para checklist de entrada e saída das motos.
Uhum.
É um negócio bem interessante, porque o consultor que pega, ele faz o checklist total, desde pastilha de freio, enfim, todos os detalhes da moto, e você faz um checklist de entrega, e o checklist vai para o cliente. Então você evita, não sei como você faz isso hoje.
Compartilha isso com a gente depois.
Sim,
compartilha,
sim.
É só você. Se você
mexe eu mando com Android, depois, eu mando o linkzinho lá para ele também do CRMob.
Você mexe com o Android, você baixa uma versão trial para você experimentar, e depois eu falo para o Gustavo falar contigo para você poder colocar. Sim. Ele atende algumas. Atende algumas concessionárias aqui já e está funcionando super bem por conta disso. Mas você sabe que a gente até estava conversando esses dias que só funciona porque veio top-down. Veio de lá de cima, o dono falou assim, vocês têm que usar porque isso faz diferença para o cliente, para a gente, que a moto chega arriscada, você apresenta o risco para o cliente antes dele sair e depois que ele sai, a moto está com o mesmo risco, sabe? Uhum. Minimiza um monte de coisa. E a gente usa na ForRide muito por conta disso e vai muito bem. Uhum. Fora os alertas, aí tem um monte de coisa lá. Tipo, alerta de tempo de revisão, alerta de troca de próximo óleo. Você se comunica durante. Muito legal. Para quem usa o recurso total, você se comunica com o cliente, você chama o cliente e volta para a tua loja. Sabe? Tipo, como você faz manutenção, você alerta o cara de um monte de coisa via sistema. É bem legal.
Tem interesses.
Boa. É isso aí. Cezinha, obrigado aí mesmo por trocar essa ideia com a gente. É sensacional aprender. Aprendemos mais aí da história do Cezinha, ícone da lei do motociclismo brasileiro.
Sem andar.
Sem andar de moto. É, obrigado mesmo. Aí, Cezinha, Marcão também.
E vamos para Canastra, hein?
Os dois.
E vamos para Canastra.
Tô dentro. Vamos fazer essa da Canastra CRF, depois vamos fazer de Malai e vocês vêm aqui para Curitiba para a gente fazer um rolê aqui.
Não, eu vou para Curitiba para a gente conversar sobre trazer a galera daí para cá.
Vamos. Pode me contar que eu adoro ir para Curitiba. Tô dentro.
Vamos junto. pertinho.
Valeu, agora o Cezinha vai ter que dormir agora, porque tá tarde já para ele.
Cezinha.
Valeu mesmo, de coração. Obrigado.
Foi muito bom falar com vocês, Marcão. Poder trocar essa ideia com você foi legal. Saber da tua história pregressa aí, promotor de evento, e saber que você está tão bem assim é um desafio, cara, porque nós somos guerreiros e vencedores já, tá?
Cara, eu vou falar para você que assim, ó, eu me vi muito em todas as suas histórias, assim, é muito louco, é muito, muito espelho, assim, ó. Você vê que, cara, é fantástico, pirei, gostei demais mesmo.
Essa história nós vamos conversar depois tomando um whiskão.
Vamos, eu vou marcar uma sexta-feira com o Fosso, a gente sai daqui de manhãzinha. À tarde a gente faz negócio, bebe à noite, sábado volta, sei lá. Aí a gente faz.
Pessoal. Foster, valeu. Você nem fala, né? Obrigado mais uma vez, Foster.
Obrigado você por aparecer aí. Como estamos sempre aí, só falar.
Obrigado, até a próxima.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Tchau.